Vamos lá, vamos lá. Sejam bem-vindos ao Palavra na Tela, uma iniciativa da Casa Mário de Andrade com curadoria do Destino Cultural. Hoje a gente vai falar da relação entre internet e literatura. Eu sou o Júlio Dair Borges, editor do Digestivo, é aqui do meu lado a Annelisa Ribeiro, o Augusto Salles e o Ricardo Jassetti, que foi convidado de última hora, porque o Cardoso não pôde comparecer, infelizmente teve um problema. E obrigado, Ricardo, que você veio, você quebrou um galhão. Tranquilo. Espero que você goste.
O homem coringa.
Bom, a mesa redonda aqui tem duração mais ou menos de uma hora, depois a gente abre para perguntas, quem quiser participar. Então vamos lá. Como já é meio tradição, eu gostaria que cada um se apresentasse, contasse um pouco como é que começou a história com a internet, literatura, enfim. Começando pela Ana aqui do lado.
Bom, eu sou a Ana. Eu acho que eu comecei a lidar com a internet quando ela ficou fácil. Porque em 95, até 95, quem tinha computador na minha família é muito grande, né? Tinha computador lá, eram só dois que eram engenheiros. Então, ainda não era interface gráfica, era coisa para iniciados.
Isso?
Né? 95 ainda,
não,
94.
Mesmo, tá.
Em 96 já era interface gráfica e eu tinha acabado de entrar na faculdade e eu fiz uma prova para ser bolsista de um projeto de literatura oral. Esse projeto era no interior de Minas, no norte. E a gente teria que ir lá gravar contadores de histórias, etc., para fazer um acervo de literatura oral mineira e transformar esse acervo em uma série de produtos, CDs, livros, etc. Isso aconteceu, né? Isso tem mais de 10 anos. Só que, na hora de fazer, eu fui passando nas provas e, na entrevista, a professora orientadora do projeto falou comigo assim, num tom de que era óbvio, falou: "Ah, não vou nem perguntar isso aqui, você sabe mexer com Word, né?" E eu respondi que sim, mas eu não sabia ligar o computador. Mas achei que eu ia perder a bolsa se eu falasse que não. Ah, sei, claro, fiz cara de inteligente, não, lógico. Saí correndo de lá, ela me aprovou no processo lá, para casa dessa tia, de uma tia engenheira. Falei: "Olha, me ensina pelo menos a ligar, eu vou ter que trabalhar com isso, não sei." Então eu fiquei uma semana ali no intensivão aprendendo a ligar, né, a abrir o Word. E aí eu comecei também a ir para o laboratório de informática da faculdade para aprender outras coisas. E um outro bolsista mais experiente, que sabia, né, tudo, foi me: "Ó, faz isso e tal. Ah, e tem uma tal de internet." Né? Aí comecei a entrar na internet e descobri o chat. E do UOL até, na época. No chat, aí eu viciei em chat e comecei a conhecer um monte de gente que gostava de literatura em chat. E aí lá pra... Aí conheci um monte de gente e tal. Daí a... Aí o e-mail, por e-mail, essas pessoas que gostavam de literatura continuaram, né, trocando... Até trocando textos, mas eu sempre tive uma desconfiança enorme, assim, de deixar... Até ali eu já tinha... Eu tinha publicado um livro de poemas. Eu morria de ciúme de publicar alguma coisa na internet. Eu achava que era, sei lá, ia sumir, ia dissipar, ia, sei lá. Em 2000, eu trabalhava em editora na época. Formei e tal, fiz estágio em editora, fui trabalhar numa editora e conheci um programador, que é o Lucas Junqueira. Hoje ele é programador da Ciclope, que é um ateliê digital conhecido em Minas, né? Ganha prêmios e tal. O Lucas, fanático com programação, engenheiro químico de formação, a gente juntou e fez o Partif, em 2000, 2001, que era um site para publicar bobagem. Era assim, ele gostava de quadrinhos e eu gostava de texto. Então ele publicava umas coisas loucas, eu escrevia umas coisas loucas, e aí um amigo... Da internet desenhava. Então a gente fazia uma coisa, chamava Patif, HQ, sem Q, porque não tinha quadrinho, tinha texto, ilustração, mas não tinha quadrinho. O Patif durou até 2005? Sei lá.
Vocês
eu matei ele em 2000 e pouco.
Depois,
é. Porque ele ficou um tempo parado, eu e o Lucas separamos, assim, o Lucas foi trabalhar com outras coisas. Aí o Ricardo Rabelo, que também era programador, entrou, mas o Ricardo não tinha o ritmo do Lucas. Aí o Jorge Rocha, que está ali atrás, que era do Paralelos, ressuscitou o Patife uma época, refez tudo. Só que eu comecei a me irritar, porque aquilo gasta um tempo danado, né? E começou a gastar uma grana também. E eu pagava a hospedagem do Patife a vida toda. Só que em 2000, lá para 2005 eu estava já assim, eu pagava a hospedagem e ninguém, todo mundo só escrevia.
Ninguém se responsabilizava.
Ninguém se responsabilizava pelo negócio. Eu e ele, né? Eu e o Jorge fazendo e todo mundo se divertindo. Eu falei, não, eu não vou ficar pagando isso não. E aí eu acabei com ele. Se alguém quiser, que pague. Eu não vou ficar pagando para todo mundo se divertindo no meu terreiro. Aí eu acabei com ele, nem fiz backup de nada, sumi com ele. E montei um site para mim de portfólio. Isso já foi em 2005. Aí nesse mês já tinha acontecido um monte de coisa. Em 2002, em 2001, esse amigo da internet tinha um blog que chamava O Corvo. E eu escrevia nesse blog. Só que era um blog totalmente idiota, assim. Era para discutir polêmicas imbecis. Tipo, se você der pro cara e ele não te ligar no dia seguinte. Era, eu lembro desse assunto, foi um assunto polêmico, deu muito comentário, sabe?
Mas é polêmico,
não é?
Opa.
Você dá pro cara uma esperança, no dia seguinte ele não,
não
te
não
liga.
Não
sei não. Aí dava assim 150, 200 comentários por dia. Era uma comunidade enorme no Rio. Ele é do Rio. E aí eu aprendi o que era o blog, né? Aí eu montei stand de livros em 2002. A estante de livros servia para... Até aí eu tinha lançado um livro aqui em São Paulo, Perversa, que foi pela ciência do acidente. Então até aí eu já conhecia um
É legal
de
depois
gente
você contar a história do livro. Não, não sei se agora, mas assim, depois que é bem interessante.
A ciência do acidente tem tudo a ver com a internet também, né? Ter chegado à ciência do acidente tem a ver com a internet. Mas eu tinha publicado um livro de poemas que já tinha sido diferente do primeiro. Tinha lançado em BH aqui e tinha conhecido muita gente por conta disso. E aí eu abri a estante de livros para fazer duas coisas. Para publicar resenha de livro recém-lançado, que foi naquela onda, na crista daquela onda que apareceu todo mundo. A Ivana Arruda Leite, o Joca Terron, o Marcelinho, todo mundo estava no primeiro livro. Acabando de lançar o primeiro
livro. Era um boom, né?
Foi um boom e eu pus a estante no ar para fazer
vazão.
As resenhas de todo mundo, né? O Daniel Galera, o Daniel Pelizzari, todo mundo tava, a Clara Verbuck, todo mundo na mesma onda, né?
E não tinha, ninguém resenhava ninguém, né?
Ninguém, aí eu comecei
tipo,
a resenhar ninguém, todo mundo.
Os grandes não resenhavam porque achavam que não tinha qualidade.
Exato.
E aí eles mesmos.
Ou então
também...
é bobagem, é moda, sei lá, né? E aí eu comecei a resenhar todo mundo. Eu ganhava os livros, ou ia aos lançamentos e colocava uma resenha e uma entrevista. Então a estante tem ainda entrevistas longas com todos eles, só que em 2002, né? Até ela tem estante toda no backup, né? Aí em 2003, o Júlio Daio me liga e fala, ah, você, Anelisa, chegou um jornal aqui na minha mão, um jornal de uma faculdade.
Na verdade, assim, só para não vou ficar me botando no negócio, mas assim, o Lucas fez um trabalho de formatura sobre o digestivo e aí ele me mandou o jornal em que esse trabalho saía, alguma coisa assim. E aí tinha umas matérias com você e eu falei, nossa, que legal as coisas que ela escreve e tal. E aí eu mandei um e-mail pra você, a gente começou a conversar e foi.
Aí ele falou, eu tenho um site no digestivo, depois você vai lá ver. Eu já tinha ouvido falar no digestivo porque o Lucas tinha feito o trabalho sobre, né? Lucas fazia uma pós em jornalismo e práticas contemporâneas. E aí o trabalho final dele na pós foi o digestivo. E aí eu sabia do digestivo, né? Aí o Júlio falou, você não quer escrever para o digestivo? Isso foi final, outubro de 2003, eu acho. Né? Aí eu topei, estou lá até hoje, né? Quinzenalmente. E aí eu fui abandonando as outras coisas, porque... Eu comecei a me dedicar a escrever as crônicas do digestivo, que eu tinha, estava certa, mas eu tinha a sensação de que era alguma coisa muito mais estável, né? Que tinha um projeto e tinha alguém dedicado a esse projeto. E fui abandonando a estante, fui me cansando também, porque dá muita polêmica. Você publica a resenha de alguém, o outro te manda um e-mail xingando, porque... Nossa, mas você falou isso do livro do fulano? Aquele livro é uma merda. É. Ou então muita gente querendo se favorecer, te manda e-mail. Ah, resenha o meu. Nossa, se eu fosse ler tudo que me mandaram ler... Né?
Enlouquece.
Então eu fui me cansando e fui...
Entendi. Mas depois deixando. A gente vai falar de cada um assim mais especificamente. Você, Augusto, conta aí um pouco. Você que é de outra área. Como é que você se embrenhou pela literatura?
Então, a internet, contar a história da internet, então, eu me conheci entrar na internet em 96, também descobri o chat da UOL com todo mundo, descobri o ICQ na época, que era um must, e então tinha uma familiaridade com a internet. Também sempre fui meio nerd, quando era pequeno tinha um DK85, enquanto todos jogavam Atari, aqueles jogos eram super avançados, coloridos,
você
eu tinha
fazia os seus.
Tinha aquele meu joguinho, uma fita cassete que você botava num gravador, fazia um som terrível. E aí saía uma televisão preta e branca, uma coisa super tosca, né? Mas aí era o meu barato, aquele negócio. Não sempre gostei muito do negócio de computador. Aí, eu... quer dizer, isso é coisa do computador, né? Eu escrever, sempre escrevi também quando era pequeno. Até hoje encontrei uma turma de... Minha turma de primário e ginásio. Teve um encontro no final de semana passado. As pessoas de 23 anos que não se viam, é isso. E aí um garoto lá me falou assim, cara, tu lembra daquele jornal que você fazia? Eu falei, é mesmo, qual? Era o nome do jornal, era Greve Greve do Augusto. Isso. E aí ele falou assim, aí você tinha lá que você era o editor-chefe, não sei o que lá. Eu lembro que eu escrevi, acho que até tem em casa, aquele disse que vai ver lá se acha. Mas é uma coisa desde de guri, né? Mas aí tudo bem, minha vida também é toda louca, né? Porque eu acabei fazendo... vestibular para arquitetura e outra coisa que eu queria era comunicação também na época. Aí, mas eu queria arquitetura porque eu também tinha facilidade de desenhar, desenhava e tal. Tarará. Aí falei com minha mãe assim: arquitetura você tem que fazer um teste de habilidade específica antes. Né? E minha mãe, eu perguntei assim: vem cá, o que eu boto na segunda opção? Porque para fazer a arquitetura você tem que sempre colocar na segunda opção. Caso você não, naquela época, né? Caso você não tivesse habilidade para desenho, toda a primeira opção virava a segunda. Aí beleza. A mãe falou assim, ah, faz, sei lá, administração, seus contábeis, essas coisas assim. Para uma empresa, tem sempre emprego para essas coisas. Aí eu falei, beleza. Aí botei lá. Resultado. Esqueci do dia do teste de habilidade específica. Estava na sala de aula, aí várias pessoas estavam faltando. Eu falei, mas o que que tem ele falando? Tu é, falando fazer o teste de habilidade, você não está fazendo arquitetura? Esse você não vai fazer. Eu falei, caraca, perdi. Eu liguei para meu pai, ah, filho, esquece. Não dá mais tempo, o papai está aqui no trabalho. Blá, blá, blá. Resultado, eu acabei passando na universidade federal e acabei cursando ciências contábeis. Aí, beleza, comecei a trabalhar, a estudar aqui, achando meio sacal, né? E tinha pensado assim, eu vou sair desse negócio aqui, quero fazer comunicação e esse negócio não está dando nada. Não. E tinha passado também engenharia, fazer uma de manhã, outra de tarde e de noite.
Nossa
senhora. Nerd, que era meu lado meio nerd, engenharia de telecomunicações. Aí, rapaz, eu falei assim, quando estava decidido a abandonar, comecei a namorar uma garota na faculdade. Aí eu me apaixonei e falei assim, pô, eu não posso sair dessa faculdade que, pô, todo dia eu tô com ela.
Isso até eu posso pagar, mas a mina não.
Aí larguei a outra faculdade de engenharia, continuei nessa, e namorando e tal, aquele negócio todo, achando ótimo. Aí depois, a vida é sempre umas ondas, né? Você vai, só tem uns piques e desce. Aí veio de novo aquela sensação de, pô, o que eu tô fazendo aqui? Ó? Eu tenho que largar esse negócio e fazer o que eu quero fazer. Aí já estava pronto para abandonar quando alguém chegou para mim e falou assim, cara, vem o pessoal aí de uma empresa aí de consultoria, não sei o que, fazer umas fichas. Tu não fez tua ficha? Eu vou lá levar a ficha hoje. Eu falei, qual o nome dessa empresa? Aí o cara falou assim, é Deloitte Touche Tohmatsu, um negócio de japonês, mas pode encher aqui. Meu pai tava me botando uma pressa, eu tinha que trabalhar. Ele falou, seu filho, não dá mais, você tem que arrumar um emprego, não sei o que lá, dadadá. Aí beleza, eu falei, cara, leva minha ficha. Aí o cara levou. Aí fui, fiz uma prova, aí fui selecionado de 2 mil pessoas, de 200. Aí 200 fizeram dinâmica, passei com um grupo de 40, que eles vão selecionar 20. pra treinar. Aí beleza, aí fui fazer a entrevista. Aí cara, é, comédia essa imagem. Aí cheguei na entrevista, tinha um badão terno emprestado, tinha que ir de terno. Aí fui lá, não sabia da nó da gravata, na última hora um amigo meu me ajudou no nó da gravata, fez lá.
Não tinha internet ainda pra você ir lá e procurar. Eu faço isso totalmente.
É. Dá um Google aí pra me dar a solução total. Aí resultado, cheguei lá na pra fazer a entrevista. Aí eu tava com medo de transparecer que eu não tava muito afim, que não era minha praia e tal. Eu tava bastante medo de deixar transparecer e perder aquela oportunidade de ter um emprego. Aí o cara começa a me entrevistar, lê minha ficha e fala assim, pô, você mora na Tijuca? Eu falei, moro. Que rua você mora? Eu falei, daqui que é na Conselheiro Zenha, né? Falei, é, moro ali. Há um tempo, moro, sei lá, minha adolescência toda. Cara, você não sabe, eu fui muito nessa hora que eu conheci uma garota lá e tal. E começou a falar que namorou uma pessoa, que tinha um churrasco, que tinha umas pessoas em comum. Rapaz, o cara falou a entrevista inteira. Aí no final ele me deu um abraço e falou assim, é você, tá no nosso perfil. Eu não tinha falado nada na entrevista. Aí fui contratado.
Isso aqui é RH, né?
Pô, sensacional. Aí, beleza. Aí tive que comprar um terno que tinha que trabalhar de terno. Aí, pum. Comecei a trabalhar de terno e então, tal. E também era assim, super legal. Porque você com, sei lá, 20 anos, trabalhando de terno, achava aquilo sensacional. E na faculdade, achava que todas as meninas estavam me olhando. Na rua, no centro da cidade, achava que as mulheres mais velhas estavam me olhando. Com 20 anos, você acha isso, tem esses delírios, né? Aí beleza, aí de novo continuei, aí veio de novo aquela onda, eu falei, o que você está fazendo aqui? Aí eu falei assim, então não tem que fazer, o que eu vou fazer? Aí fui pedir demissão. Assim, eu ia arrumar, eu, sei lá, ia fazer alguma outra coisa, num banco aí, que eles iam me pagar uma grana muito boa, e eu ia trabalhar nesse banco, mais por mercenarismo, né? Eu ia lá para ganhar dinheiro. Aí fui pedir demissão, o cara falou assim, pô, mas você está insatisfeito? Falei, cara, estou insatisfeito, realmente não sei o que eu vou fazer na minha vida e tal. Aí ele falou, você tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Para te ajudar e né, sair dessa essa busca aí. Falei, olha, eu não sei, uma coisa que eu queria muito fazer era fazer um intercâmbio, trabalhar na firma lá no estrangeiro. Aí, cara, beleza, então vamos ver o que dá pra gente fazer. Aí fiz uma entrevista com um cara lá no telefone estrangeiro, o cara gostou do meu inglês e tal, eu mandei um e-mail, estavam precisando de um cara para trabalhar numa área lá de IPOs na época nos Estados Unidos, então, começando a bolha da internet, e precisava de alguém da América do Sul, né, essa coisa de diversidade e tal, blá, blá. Cara, entrei nessa. Aí fui num programa chamado Global Development Program, aí fui lá para Nova York trabalhar com IPOs. Aí, né, de novo, aí curva.
Legal.
Aí, massa. Você assim, pô, tô em Nova York, tô trabalhando com IPO, né?
De
terra. Cara, foi super. Só que aconteceu. Lá mesmo a coisa começou, né, a cair. Aí foi quando eu tive, assim, coisa de nerd. Eu ficava lá na internet pra poder ver as coisas no Brasil, ler. Tinha uma sede de ler bastante coisa. Quase, na época, os sites que tinham eram poucos. Lia muita revista Veja, portal da UOL, umas coisas da Trip e tal. Aí achei que ia ser legal ter uma coisa que as pessoas pudessem ler, mas que fosse uma coisa fora
do padrão.
Aí na época eu tinha uns amigos jornalistas no Brasil e tal, entrei em contato com umas pessoas. Aí resolvi botar pra frente um site, na época era falae.com.br, que foi na época uma mini coqueluche ali do Rio de Janeiro e tal. E do Fala Aí era uma espécie de uma revista de variedade, tinha uma sessão de comportamento, de ficção, de crônicas e uma coisa que a gente chamava de suplemento pop, falava de resenhas de shows e tudo. Então era uma revista eletrônica
e você
com
fazia
de coisa.
Tudo de lá.
Fazia tudo de lá.
E com as pessoas aqui.
Com as pessoas daqui.
Mas quem? Você programava e.
Eu fazia o HTML total, era tudo artesanal, todas as páginas eram artesanais. Pessoas falavam através de uma redação virtual que funcionava super bem. A lista da redação virtual até hoje ela rola. Isso começou em 99, 2000. A lista até hoje precisa se falar. E, cara, foi super legal. E esse falar aí que depois foi uma espécie de projeto piloto que depois virou o Paralelos. Né? Eu falei, tem aquela menina Andréia, foi uma das primeiras que começou lá. Eu falei, a Índio publicava no Fala Aí, Galera chegou publicando no Fala Aí. João Paulo Cunha, que publicava no Fala Ele. Jorge Rocha teve uma coluna, quando eu falei já estava meio que mudando também. O Rafael, que publicava no
Rafael Lima.
O Rafael Lima também.
Mas como é que, por que, que você resolveu dividir em duas coisas diferentes, então?
Então.
Como é que foi essa mudança?
Dividir como assim?
Do Fala E para o Paralelo.
Ah, então, aí eu te falo. Aí o que aconteceu? E. Então tem várias pessoas naquele negócio que tinham muito interesse em coisa de literatura e tal.
Tá.
E o jornalismo, quer dizer, o jornalismo tem muitas outras, na época, quer dizer, a gente tem muita coisa de jornalismo, né? Tem muitas revistas, começaram a surgir revistas eletrônicas, tem jornal, tal, tal. E coisa de literatura tinha pouco. E novos autores, então, era sim, muito espaço, não tinha muitas iniciativas. Até surgiu o Tio Cole também, porque era mais ou menos da mesma época. E só que o Cole era um meiozinho, né? E daí a gente veio um exercício depois de pensar, de investigar. Foi até um texto do Jorge Rocha que deu esse start. Que era um texto sobre onde é que estão os novos autores e tal, papá. E a gente começou a fazer. Foi um texto que deu muita resposta. Acho que tem até alguns e-mails.
Está no ar esse texto ainda?
Deve estar, né?
Tem naquele Web Archive.
Depois você deve me mandar
o Web Archive, ele guarda.
Um texto
ele,
assim importante, tem que mandar o link.
Acho que está guardado lá no Web Archive. E o que falei também, eu esqueci de pagar o negócio do domínio, e alguém registrou o domínio, eu perdi. Aí, resultado. A gente começou a pensar a partir desse texto de Jorge Rocha, onde é que estão os novos autores? Fizemos uma espécie de mapeamento. Começamos a descobrir, anotar, botar uma lista, as pessoas discutiam. Fizemos a outra lista com outro grupo, com remanescente daquele grupo. Os que queriam seguir pela linha de jornalismo acabavam seguindo por outro lado.
Você
lados.
Já tinha voltado para o Brasil?
Isso,
não.
Voltei. Não, no Paralelo, você... sim. Quando o Jorge Rocha publicou esse texto, não. Estava nos Estados Unidos ainda. Já estava em vias de voltar. E aí o que aconteceu? Esse grupo que estava mais interessado em literatura, fizemos esse mapeamento. E aí chegamos a várias conclusões assim, sobre onde estavam os novos autores. Um grupo forte ali, começando ali no São Paulo, tinha um grupo no Sul, algumas pessoas assim, perdidas no Rio de Janeiro, perdidas em Minas, algumas pessoas no Nordeste. Mas uma conclusão que a gente chegou interessante, que aí entra a história do Rio de Janeiro, porque esse sabor meio Rio de Janeiro, tinha coisa no início, tem ainda, porque a gente percebeu que em outros lugares a turma de nós outros estava mais organizada. E tinha aquela história de geração 90 e tal. E a gente foi procurar a geração 90 no Rio de Janeiro e não achou. A gente até conversou com a Beatriz Rezende, que é uma estudiosa, pesquisadora de literatura.
Está até escrevendo um livro agora sobre isso. Contemporâneos.
E a gente falou, pô, onde é que está a geração? Ela deu uma frase que ela disse que a geração 90 do Rio de Janeiro não existiu, assim, inexistia. Quem lançou o livro, a gente foram. Era Rubens Figueiredo, aquela menina que escreveu no shopping. Só que Rubens Figueiredo escreveu, acho que 86 o livro dela também.
Simone
Campos.
Fora isso. Acabou de mandar um monte pra gente.
É. Só que fora isso, tinha algumas pessoas que estavam escrevendo no Fala E, estavam escrevendo em blogs, estavam já escrevendo no Spanzine, no Colo e tal. Falei assim, pô, vamos juntar essa galera e energizar essa turma aqui. Pra gente não ter uma geração perdida nos anos
de novo,
00. Aí nisso o Jorge Rocha escreveu um outro texto sobre 00 e a gente começou a então, chamar a galera para fazer então, um projeto. E o projeto consistia de quê? Montar um site, que seria uma vitrine de novos autores, entendeu? E essa história geraria também a gente queria fazer três livros, três volumes, um de ficção, um de crônicas e um de poesia. E talvez, sei lá, depois de fazer esses três livros, que surgisse uma coisa que publicasse na internet e que esporadicamente surgisse um volume que não seria necessariamente uma compilação dos textos da internet, mas que tivesse coisas inéditas e tal, enfim. E fomos bater nas editoras. O Jorge Rocha foi para o Rio, numa Bienal, a gente deu uma volta com outras pessoas lá também, e batemos em algumas editoras. E a primeira que a gente conversou, que foi a Casa da Palavra, comprou o projeto. Eu fiz um projeto PowerPoint, Aí eu já tinha prática nesse negócio de PowerPoint e tudo mais. E o pessoal capta dinheiro aí fora com PowerPoint debaixo do braço, né? O cara bota um PowerPoint debaixo do braço, um grande projeto, sei lá, agora é Super Al, agora lá, bota um projeto debaixo do braço, vai lá fora, capta, sei lá, 500 milhões, sei o quê. Então, botei o PowerPoint debaixo do braço e foi atrás do projeto literário. Aí mostramos qual era a justificativa do projeto, quem eram as pessoas envolvidas, que é onde a gente queria chegar. Então, em paralelo, alguém estava fazendo o site, foi a Mariana Newland. A editora adorou, achou que é fantástico aquele negócio, darará. E só de curiosidade, a gente botou alguns textos também no projeto. Quer dizer, quem eram as pessoas, a gente apertava um menu de chamava aperitivos e alguns textos. Aí tem texto do João, da Cecília, daquela Verônica Stiger, de um montão de gente que depois acabou publicando livro. Mara Corandello, Paloma Vidal, babá, né? E pum, aquilo já era 1 bilhão do livro. A gente talvez seria só talvez trabalhar mais um pouco, mas já tinha praticamente 1 bilhão do livro. O site foi lançado na Primavera dos Livros, no Rio de Janeiro. Foi bem legal, teve uma mesa lá com discussões, teve pessoas da academia, pessoas da escritores, gente de editoras, e discutindo sobre literatura e internet, papapá. Foi quando a Beatriz Rezende também, de novo, ela tem umas frases muito legais. Soltou uma frase também que era de, assim como a arte abandonou a tela, né?
A moldura, sei lá. O suporte
tela, né? A literatura também já não precisa, talvez, do suporte livro, né?
Legal.
E isso até gerou depois um especial no site, que era de literatura internet e tal, blá, blá. A gente fez algumas, discutiu mais ou menos esse assunto. E o site era para isso, publicava textos de novos autores, discussões literárias, quer dizer, teve algumas discussões com aquele negócio da LPB, que a gente discutiu lá também, sobre outros assuntos, e pum. E também tem uma área lá, Feira Livre, que fala de tudo que não cabe em literatura, entendi, e nem ficção, cabe nesse negócio. E, no final das contas, a editora passou por dificuldades financeiras, casa da palavra. Eu até me ajudei eles, porque como tenho também esse background de finanças, dei uma consultoria lá de finanças para ele, para tentar fazer turnaround, para virar. Acabou que a editora foi bem. Mas naquele momento a gente estava ansioso para publicar, a gente achou que a gente estava sendo enrolado, também pouco estava realmente. E nisso a Agir estava aparecendo, que era um selo.
Reaparecendo.
Isso. É um selo que tem uma reputação gigante, que estava meio dormente, abandonado. A Edi Ouro estava com um projeto novo de editação, né, editorial, e comprou esse selo, queria relançar o selo, queria botar uma coisa que fosse, qual seria a cara da Agir daí para frente. A cara da Agir seriam clássicos e novos autores. Clássico, pegou Mariano Suassuna, Ana Maria Machado, eu acho, né? E novos autores pegou Paralelos. E a gente seria a cara do que a Agir seria. E aí, quer dizer, ele teve uma conversa bem, comprou o nosso passe da editora, entre nós, pagou um preço lá que eu não posso falar o que é, mas foi uma transação que rendeu dividendos para a editora depois e que ajudou a editora a fazer o turnaround delas. E a gente também foi legal, porque a gente foi abrigado com uma editora gigante, que deu também a projeção. E o livro saiu, teve uma repercussão muito legal, bababá. Só que ficou mais ou menos nisso aí.
Tá.
E o site acabou ficando dormente, veio outros problemas, pum. E acho que eu vou encurtar aqui, que eu já vou.
Ricardo, e você?
Bom, internet. Né? Também, a minha história do. Augusto. Não, nunca foi muito de chat.
Qual que é a sua formação?
Então, também. Eu fiz direito, porque minha família inteira é só engenheiro e advogado e gente que trabalha em judiciário, essas coisas assim. E eu, com essa história de querer escrever, de gostar, sempre gostei de quadrinhos, de gibi e tal, tentei escapar, meu pai falou, não, vem cá, faz direito aí, não enche o saco, pelo menos até se arrumar um emprego e se virar sozinho. Aí eu arrumei um emprego e larguei a faculdade de Direito, mas aí eu já estava trabalhando, assim, eu tinha, sei lá, uns 20 anos quando eu larguei a faculdade, só que eu já estava trabalhando como jornalista desde os 16, 17 anos, em Jundiaí, no sul de Jundiaí. E aí, quando eu saí da faculdade, eu já estava trabalhando para o Senac, estava organizando uns eventos para eles e tal. E o Senac era meio que uma guia assim, de internet na época. Eles estavam implementando várias coisas antes, né? BBS, essas coisas. E aí eu comecei a trabalhar com o Senac. Trabalhei muito com quadrinhos também, fui editor de quadrinhos muito tempo e tal. Acabei. Puta, nem vou ficar contando tudo aqui, porque senão a gente vai. E aí, assim, fui editor de quadrinhos muito tempo, editando quadrinho brasileiro e japonês, americano, europeu. Então, assim, minha formação como jornalista e como roteirista, eu sou mais roteirista do que escritor, na verdade, é totalmente autodidata, assim. Aí depois que eu já era profissional e tal, aí que eu fui fazer uns cursos fora de roteiro, de texto e tal, publicidade também. Aí, pô, trabalhei com publicidade várias vezes, me encheu o saco várias vezes, voltei várias vezes, estou de novo em publicidade. Só que assim, o negócio da internet me atrai muito, assim, por causa da dinâmica, assim. Eu gosto de internet porque e sou afastado desses ambientes mais acadêmicos e tal, não me encaixo muito, não sei porquê. E a internet, principalmente com essa coisa da Mojo, ela dá essa liberdade pra gente experimentar mais e, né, não gastar dinheiro publicando um livro que não vai vender, porque, puta, meu, o brasileiro não lê, desculpa. Na minha editora de quadrinhos, que assim, quadrinhos é uma coisa mais descartável.
Conta
e tal.
Um pouco como é que era a história da editora, como é que você começou? Você tinha uma editora antes, não é isso?
Eu tive uma editora chamada Pandora, já era editor de quadrinhos antes, para outras editoras, para livro.
Você montou a Pandora.
Aí eu abri a Pandora porque, na verdade, todo mundo perdeu emprego na última editora que a gente estava, que era. Foi uma joint venture da Heavy Metal com a Fractal, que era a editora da Sex. Até hoje eu não entendi direito o que aconteceu ali naquela fusão e tal. Ficamos 6 meses ali na Fractal e foi todo mundo mandado embora. Eram 3 editores sem emprego. Pô, o que a gente faz? Todos os contatos, todas as coisas que eu tinha na mão estavam ali, entendeu? Então, pô, a gente tinha, sei lá, Sin City do Frank Miller, que virou filme agora. Tinha Alan Moore, que é um cara respeitado. Não sei se todo mundo conhece o quadrinho. A gente falou, pô, a gente já tem, sei lá, cara de gráfica, já tem, já sabe mais ou menos quanto vende, já sabe, tá calejado, já vamos abrir. Aí a Pandora não foi uma experiência legal, porque assim, eu tive outras empresas, tive várias coisas na minha vida, tive até um bar de rock. legal, adoro essas coisas. Chamava Cartoon e que era todo decorado com coisas de quadrinhos e desenho animado e tal. E... Só que assim, os meus sócios não tinham muito um tino comercial, assim, então era uma coisa mais, poxa, eu tenho uma editora de quadrinhos, eu sou nerd, eu posso publicar o que eu quiser. E não é bem assim, entendeu? Eu também sou nerd, adoro publicar as coisas que eu gosto, mas, putz, não é bem assim. E aí eu acabei saindo da editora, antes vendi a minha parte enquanto tinha algum dinheiro ali ainda, e larguei mão de quadrinhos, assim, desencanei total, porque... Foi meio traumático, assim. E aí, nesse tempo, aí eu comecei a trabalhar mais com site, assim. Antes eu já tinha feito alguns projetos, assim, principalmente de desenho animado, umas coisas assim. Só que em 2013 eu fiz um projeto mais sério. Começou como uma animação em Flash, que era para um site... existe ainda hoje esse site, que ele mudou e chama BR Turbo. A gente fez uns teasers, umas coisas... Aí eu acabei aumentando o conceito da coisa, acabou virando uma série de TV que foi vendida para HBO e que, assim, foi legal, mas a coisa toda não andou, assim. Lucrei, foi legal, tá lá, os direitos já voltaram. É, eles compraram, pagaram tudo, assim. Só que a produção mesmo não foi executada, assim.
E aí como chega na Mojo?
Então, e a Mojo é o seguinte, assim, o Danilo, que é o meu sócio na Mojo, foi meu aluno de roteiro de quadrinhos em 1993, assim. E a gente é amigo, ele é de Jundiaí também e tal, e os dois trabalham em São Paulo faz, sei lá, 15, 20 anos. E a gente teve uma banda durante um tempo. A gente teve uma banda de eletrônico quando ninguém fazia eletrônico no Brasil e tal, em 95, 94, no começo da internet. E a gente começou a usar um computador para fazer as músicas e tal. E nessa banda a gente fazia as letras das músicas meio que homenageando uns caras que a gente gostava, tipo Kafka, Joyce, uns caras, sei lá. E aí fazia uma adaptação de um conto do Kafka e fazia uma letra e tal. E pô, a gente ficou com a banda até 98, assim. Depois de muito tempo, a gente sempre fez vários projetos juntos e tal. Aí daí, pô, vamos voltar com a banda. Eu falei, não tô afim de ficar, sabe? Só se for pra ser banda de estúdio, ficar em casa, fazer as músicas, grava em casa mesmo. Ele quer entrar, não tem jeito. E aí a gente começou a falar de fazer o contrário, assim. Na verdade, a ideia mesmo, assim, de fazer um texto baseado em um álbum foi do Danilo, assim. Ele falou, pô, esse gente, lá, faz um textinho curtinho e tal. E o Danilo, ele tem um projeto de internet já extenso, que é uma revista eletrônica que chama Speculum. Não sei se você
conhece.
O Speculum foi fundado, na verdade, foi o TCC o Danilo é formado em produção editorial na USP. Foi o TCC dele e acabou ficando, ele tem até hoje, nunca deu lucro, todo mundo colabora de graça também e tal, mas tem uma visitação super bacana, tem tipo 300 mil associados, sei lá, page views. E ele falou, pô, aí a gente publica os textos no Speculum e tal, né? Só que aí eu escrevi um, na verdade eu terminei antes, e era só eu e o Danilo no começo. Aí eu terminei.
Você escreveu sobre o quê?
Eu fiz um do New Order, porque também, assim, a banda preferida.
É sempre um álbum de uma banda? Não.
É sempre um álbum de
um livro, não sei se é a palavra, mas uma história a partir de um álbum de uma banda que você gosta.
É, acho que é um feeling, assim. Né?
Pode ser, acho que é Ego Trip também.
Pode ser qualquer coisa. Qual é o seu disco preferido? Ou qual é o seu disco, qual tá. Disco que você acha que daria uma boa história?
Tá.
Escreve o que você acha legal. A gente, assim.
O que você escolheu do New Order?
Então, foi uma coisa totalmente indie, assim, porque eu nem peguei o disco mais famoso do New Order e tal. Peguei um disco, o Technique, que é depois da explosão do New Order, então é aquele disco que ninguém acredita muito, que tem um significado pra mim, e fiz o texto. Só que aí o texto ficou um pouco maior e tal, a gente falou, pô, podia fazer um PDF disso aqui, deixar disponível lá no site e tal.
Que época foi isso?
Foi agora, em dezembro do ano passado.
Tá, assim. Bem perto.
O Amojo não fez um ano ainda. Aí, pô, vamos montar um sitezinho e tal. Aí que a gente chamou o Delfim pra escrever. Porque o Delfim é pra quem não conhece o Delfim, ele é uma coisa meio bizarra, assim. Porque ele escreve bem pra caramba. E ele é um puta designer legal também. Então, ele é meio que o Coringa, assim.
E gosta de quadrinhos, Aberto?
E puta, meu. Delfim é o amigo ideal. Aí, pô, chama o Delfim pra ele fazer umas capas, pra ele fazer a cara pra fazer a direção de arte dos livros e tal. Aí ele fez, aí ele escreveu um também, totalmente nada a ver, que é um do Supergrass. E aí todo mundo escreveu, sabe, de banda que gosta, gringa. Então, quer dizer, no começo a gente não
teve... Vocês três fizeram, foi isso?
E
o início?
E o Pimentel, que é do UOL. Que é outro amigo do Danilo também. Só que assim, no final das contas, a gente lançou esses quatro livros na primeira semana de dezembro, eu acho, de 2006, como um projeto bobo, assim, sabe? Nada...
Sem pretensão.
Não tinha pretensão nenhuma, ninguém queria fazer literatura top, nem nada assim. E a proposta da Mojo é ser literatura bem popular mesmo. Assim. E o que aconteceu é que, no final das contas, esses quatro livros o Pimentel também escolheu um livro totalmente obscuro dos anos 70, que é uma banda que chama Beatstar, que nem eu conhecia. Então, pô, Depeche Mode, New Order, Big Star e Supergrass. O que, que é isso? E aí, ficou com uma cara meio indie, assim, a Mojo tem essa pecha meio...
E Mojo por causa da revista.
Não, na verdade, assim, a gente fez um brainstorm pelo Messenger. Pô, a gente precisa ir a chamar, sei lá, Pop Music, né, por causa dos Pop Fictions que tinha nos anos 40, ou sei lá o quê. Aí, não, vamos chamar de Mojo, porque a gente vai extrair o Mojo mais pelo Austin Powers do que pelo...
Austin Powers, né?
E mais pelos bluseiros, os caras do jazz que tinham os Mojos deles e tal. Que é tirar...
O que é
tirar...
um Mojo, assim? Explica pra uma pessoa leiga.
Um Mojo é tipo... É um objeto de sorte, assim. Tipo um patuá dos caras de Nova Orleans lá, que eram os bluseiros da época. Que, assim, é uma tradição bantu, que veio junto com os caras da África e tal. Que ficou com esse nome de Mojo em Nova Orleans, e aí...
O Austin Powers é uma espécie do sex appeal do pai.
É, o Austin Powers é tipo...
Um amuleto.
É. Não, o Austin Powers é um negócio, tipo, sei lá, sexual. Assim.
É, então, isso.
Aí, que é, então, pro Austin Powers...
O sex appeal dele.
Então.
É o it dele.
É, na ideia do Austin Powers é assim, ele é o cara que se acha gostosão e come todo mundo. Então, o Mojo dele tem a ver com o pau dele. Então, tá bom. No, sei lá, no nosso. No meu caso seria outra coisa. Então, quer dizer. E aí, no final das contas, a gente acabou batizando de Mojo e ficou com essa cara indie. E a gente, depois que lançou, aí. E a gente avisou amigos, jornalistas e músicos e escritores e tal. Vários mandaram. DJs, a gente chamou gente que não é de. Pessoas que escrevem bem, que são legais, que têm ideias boas e tal, mas que não necessariamente são escritores, mas escritores são mais do que bem-vindos. E aí a gente começou a correr atrás, porque assim, muita gente topou a ideia, porque é gostoso você escrever sobre o seu disco preferido, é fácil, é muito mais fácil do que você fazer uma redação de tema livre, né? Minhas férias, fudeu. E aí a gente começou a correr atrás de gente para escrever, sabe, Tim Maia, Chico Buarque e coisas do tipo. E com o volume de texto que a gente começou a receber, a gente falou, bom, vamos fazer semanal, vamos lançar toda semana.
Mas vocês não chegaram a abrir uma editora, não?
Não, hoje é uma editora.
Ah, mas,
é uma editora.
Mas aí vocês abriram nesse ponto aí, ou já tinha desde o começo?
Não, a gente abriu hoje em abril, maio.
Mas abriu mesmo empresa, CNPJ?
Tudo. A gente só não está colocando ISBN ainda, porque não sei se não sei exatamente para que colocar. Tá. Como é que vai fazer o leitor de barra.
Bom, vamos
mas
tentar
é isso,
entrar numa discussão agora aqui. Eu queria saber de vocês se o livro, ali no caso da Mojo, já está respondido, mas assim, é legal a opinião. Se o livro continua sendo um suporte, continua sendo o suporte ou não. Enfim, eu sei mais ou menos a resposta de vocês, mas eu queria que vocês comentassem, enfim, o que cada um pensa. A Ana, que pesquisa bastante dessas coisas.
Eu acho que o suporte fala na cara que não é, né? O suporte não, mas eu acho que ele é o suporte para algumas coisas. Coisas que você não leria na tela, coisas que você não poderia deixar apenas no arquivo virtual. Eu acho que ele tem um papel sem trocadilho. Eu acho que o livro tem um papel.
Tipo, qual papel do escritor? A4, né?
É, tipo isso, A4. Eu acho que o livro tem assim. Tem umas coisas que vão substituir as outras. Por exemplo, aquele livro em forma de rolo. Ele foi substituído. Demorou aí uns 300 anos, mais ou menos, para todo mundo parar completamente de usar. E então isso foi ali, perto de Cristo, falando sério, assim, né? Até todo mundo parar de usar aquele formato e passar a usar o formato de folhas empilhadas. O formato de folhas empilhadas, ele ficou hegemônico lá pelo século III, depois de Cristo. Então, aconteceu mesmo. Essa dúvida, será que vai sumir?
Fato,
substituiu? Acabou.
Não tem.
Talvez você
rolo
só use rolo para diploma.
Ou os judeus lá, sei lá.
Alguma coisa muito específica, usar alguma coisa em forma de rolo hoje. O resto é tudo que chama códice, né? Ou códex, que é esse formato de folha empilhada. O resto todo é isso. E é uma tecnologia tão bacana que ninguém substituiu no livro. Não se criou outra coisa que não fosse o códice. Ele tem tamanho diferente, papel diferente, folha disso, tem
costurado,
colado, ou com orelha,
variações
sem orelha.
Sobre o mesmo tema, né?
É, na verdade, isso, né? Variações sobre o mesmo tema, mas a tecnologia está lá. Tudo que é feito ainda hoje, então nós estamos falando aí de quase 1000 anos. Né? A internet, ela faz. Aí, ontem mesmo a gente estava falando sobre isso, né? Final de 1400 lá, o Gutenberg, supostamente o Gutenberg, tem aquela ideia da prensa, né, tipográfica. A mudança não foi no formato da tecnologia. O códice continuou lá na prensa, né? O que ele mudou foi um objeto que era artesanal para um objeto industrial, né? A mudança dele foi assim: eu vou inventar uma máquina que faça o que se faz um por ano. A máquina vai fazer 100 por dia, 50 por dia. Então ele fez uma mudança de escala, né? Tirou o saber produzir aquele objeto da mão do especialista, que era o cara lá do convento, né? O cara do monastério, a igreja católica, que os pouquíssimos que podiam produzir livros, né? Tirou isso da mão dele, sem querer, né? O Gutenberg não estava pensando essas coisas todas. Mas ele tirou da mão deles e passou para a mão de leigo, de gente de ourives, né, de alguém que trabalhasse com metal. Tanto que o copista, aquele pessoal que trabalhava fazendo livro, à mão, passou o escritório, que chamava escritória, né? O escritório deixou de ser o lugar da produção de livro e o lugar da produção de livro passou a se chamar oficina. Você quer um negócio mais mundano, né? Oficina de livro. E então a escala, a produção aumentou também o número de leitores, aí aconteceu mais um monte de coisa, desencadeou uma série de coisas. Quando a gente pensa na internet, dá para pensar coisas muito próximas disso. Você tira da mão de a produção de certas coisas da mão de uns. O que a gente estava vivendo antes dessa possibilidade de publicar literatura na internet, por exemplo? Publicar num site, como é o caso Paralelos, como são os blogs, como o Mojo, enfim, todos os jeitos que a gente achou de publicar coisas fora das editoras. As editoras, elas voltaram a especializar a produção do livro. Estou falando de literatura especificamente. A gente tem uma ilusão, muita gente que quer publicar livro tem a ilusão de que você vai mandar mesmo o original para lá. Eles vão, de fato, receber o seu original, ler,
mandou uma carta,
avaliar, vão dizer, recebi seu maravilhoso original.
Obrigado.
Depois vão te dizer, não vamos querer, ou vão publicar seu livro. Por todas as qualidades que ele tem, e vamos supor que tenha mesmo, né? Só que isso era um oligopólio, assim, né? Tem algumas casas editoriais que detinham a tecnologia de fazer livros e de fazer eles circularem, etc. A internet, ela muda isso.
Você pode burlar.
Completamente. Você não precisa passar por editora nenhuma mais, se você quiser. É claro que a maioria das pessoas que querem publicar livros ainda tem na cabeça essa história da editora, né? Muita gente pergunta, o que você acha? Eu devo mandar para uma editora? Eu sempre digo, não deve. Não vão ler.
É o contrário.
E hoje você tem esse termômetro da internet.
Hoje você pode fazer isso pela internet como teste primeiro, você faz um piloto, né? Outra possibilidade, você fazer tudo sozinho e publicar um livro de papel tão bom e tão bonito quanto se ele passasse por uma editora. Hoje você faz o selo que você quiser, você funda lá a sua editora, sem ISBN nem nada, faz a sua casa no seu computador, aprende um programa lá de diagramação, ou tem um amigo designer, e faz uma coisa de qualidade. É muito diferente da década de 70, por exemplo, que os caras fizeram isso, mas com papel ruim. Com mimeógrafo e com grampo a cavalo, e era um livro precário, feio, mas que deu certo, porque a geração virou o Leminski, o Torquato, o Chacal, enfim, essa geração aí conseguiu burlar, mas conseguiu burlar com uma tecnologia mais precária.
Não,
do que...
Você vê uma molecada fazendo fanzine hoje, você fala...
Nem é fanzine, né? O cara tem que simular uma uma sujeira, né, no negócio. Essa geração aí, 00 ou a 90 mesmo, eles fizeram uma coisa parecida, mas com a sofisticação que o computador permite. Todo mundo publicou livro. Ó. Livros do mal era o quê? Eles mesmos publicando os livros deles mesmos, distribuindo via internet, para virar o Daniel Galera da Companhia das Letras. Né? É, o Joca Terron, A Ciência do Acidente, era ele, publicando os livros dele. E depois ele resolve fazer um catálogo bacana, todo mundo queria entrar no catálogo dele.
Não, e essa parte logística, assim, facilita muito, assim, uma coisa que, né, pô, trabalho numa agência que só faz online. Uma coisa que a gente tem visto muito é o que os caras chamam de long tail, que quando você pega um gráfico de venda, então você tem lá em cima você tem Paulo Coelho, você tem Harry Potter, você tem não sei o quê. Quando você tinha só livraria, as livrarias não pegavam os...
Ninguém.
Não
só
dava,
Paulo Coelho,
eles falam
Paulo
que
dava,
porque... eles falam que o livro tem que vender nos Estados Unidos, pelo menos, para ficar numa livraria física, ele teria que vender no mínimo um exemplar por ano.
Exato.
Então você tem livros que vão entrar nesse rabo aí, né?
E aí o resto desse gráfico aí é o long tail, que é o quê? São livros que vendem nada.
Fora dispersão,
entendeu?
Né?
Que o livro objeto, o livro que ninguém vai se interessar, mas que tem que estar.
Fora dispersão, porque se o seu livro, por acaso, sair por uma editora, por acaso ela de fato distribuir, e por acaso ele for parar numa livraria, provavelmente não vai ser no vitrine, né?
Sim.
Provavelmente vai ser assim, ainda mais se for poesia. Se for poesia, certamente vai ser na última estante, no fundo, embaixo. Bem empoeirado, assim. Aí você chega lá, ele está desperto, é uma agulha no palheiro, né? A chance dele ficar no depósito também é muito grande. Então, se você publica um livro de 1.000 exemplares, que é muito para um poeta que está começando, 1.000 exemplares é... bobagem, né? 700 vão ficar debaixo da sua cama. Os outros 300, você vai, 250 você vai dar para amigo.
Dependendo do tamanho da sua família.
Depende do tamanho da sua família e de quantas amizades você sustenta da sua quinta série, né?
Mas então, agora você tem um Orkut, porque você tem um monte de amigos.
Isso, exatamente. Então, isso é uma dispersão absurda. Você não otimiza o negócio. Você tem 1.000 livros ali, eles não têm como chegar a alguém e podem ficar espalhados, dos seus 1.500 podem ficar espalhados por lugares em que ninguém vai achar. Na verdade, você não tem nenhum livro. Na internet você tem. Na hora. Você tem a coisa existe na hora do acesso.
Uhum.
Então ela não dispersa quase.
E além dessa coisa logística, assim, de você atingir muito mais gente, você pode vender um livro para um cara no Japão. Assim,
você
fácil.
Manda para ele, vai.
Tem o lance também, assim. Você pode, por exemplo, você lê em PDF, como a gente faz na Mojo e tal, mas assim, além de tudo, acima disso, o formato também pode ser alterado.
Pode ser outro.
Você pode criar outras experiências de leitura que não são necessariamente convencionais. Assim. A gente fez um projeto para a Microsoft agora em julho, que era exatamente isso. Assim. Eles estão lançando um software agora no final do ano, que é uma espécie de um flash, aceita animação, aceita todos os recursos de internet. E a gente fez dois modelos. Assim. Um era um livro convencional, flip, sabe, você vira a página e tal, que eu acho um imbecil, a gente fez, mas eu falei, cara, isso aqui é ridículo. Assim. O PDF a gente usa porque é um programa que já gera o arquivo em páginas, então paciência. Agora, eu fazer uma animação para... eu ver um negócio, para simular um negócio que...
tipo,
cara, eu adoro papel, adoro comprar livro, sabe? Velho ritual, então, vou ficar falando de cheiro. Mas assim, não tem por que você fazer isso na tela, é um cacuete que a gente tem.
Uma bobeira, né? Às vezes você entra no Amazon, né? Agora você pode ver o livro. Aí tem ela. Tudo bem, pode
eles animam,
um
assim,
agora,
vira a página de mentira.
Aí
já tem
um jornal no Globo, não sai do Globo. Uma coisa, tá?
O JB tem isso, ó.
JB também? Poxa, isso é bobeira, cara.
Fora o efeito, né? Que é uma coisa meio falsa. Se você fizer. Ah, tem barulhinho também, você tem que pôr fone pra ouvir.
Tem uns que faz.
Então, se você fizer o efeito que o livro faz, ele é o mesmo, dependendo do que você trabalhar nele, ele é o mesmo se você fizer 50 exemplares ou se você fizer 5 mil. É, porque o que interessa hoje, cada vez mais, por exemplo, se eu disser José de Alencar, ninguém vai lembrar da cara dele, porque ninguém sabe como que era a cara do José de Alencar. Eu digo popularmente, ninguém ficava vendo o José de Alencar. É. Ele não dava palestra, ele não dava oficina, sabe? A dinâmica era outra. É, você tem um, ele publicava primeiro os capítulos do que são hoje livros para nós nos jornais, né? Eram as folhetins da época, né? Então ele tinha um contato com o leitor de fato lia a novelinha dele. E, se não me engano, o Zé de Alencar foi o primeiro a lançar um livro. Depois que a novela completou, eles fizeram um livro e vinha junto com o jornal. Que é uma coisa que a Folha faz toda hora hoje, mas é um marketing assim, do século XIX. É. Agora, hoje, você tem um efeito do autor muito maior que da obra. Muito maior. A imagem dele, o que ele faz, isso e aquilo, é muito mais trabalhado do que propriamente o livro dele. Então, muita gente sabe exatamente qual é a cara do Paulo Coelho sem nunca ter...
É, isso é sensacional também. Né? Mas isso é, eu acho que é o contexto mesmo que a gente vive do mundo.
É, o lance é mais. Então, por exemplo, você pegar um poeta hoje, aliás, eu não vou falar nome, mas tá cheio. Você pegar um poeta hoje, ninguém leu o livro do cara, ninguém comprou o livro.
E a matéria sobre o livro?
Todo mundo sabe quem é, onde que ele foi,
é sobre a vida dele.
É o perfil,
né?
É o perfil. É. Aí tá lá, Prosverso aqui, ou qualquer outro. Anelisa Ribeiro. Aí tu vai lá, aí. Não é o livro, é o livro.
Aí
você
faz um lance assim, você tem que fazer uma coisa, um efeito sobre o livro.
O que você acha sobre
a tiragem não interessa, porque não é ela que vai vender mesmo. O tanto de antologia que sai é um negócio, né? E uma tudo a ver com isso é a. É o cara hoje viver como os músicos fazem, que vivem de show.
Turnê.
É turnê. Então, você vai lançar um livro e quer mesmo fazer algum efeito com ele, pode preparar. Vai ter que viajar, vai ter que lançar não sei onde, onde.
Roadshow tem que fazer.
É, vai ter que fazer e esse contato com os pares, né? E com os jornalistas e com aquela rede toda.
Tem que ser muito mais político.
Então, é um efeito muito maior do que quantos livros saem da gráfica.
É, porque também, assim, para você aparecer mesmo, assim, só pelo seu texto, é mais difícil. E essa pulverização que tem.
É,
também,
e há quem apareça muito sem ter texto.
É.
Texto bom.
Muito mais.
Né?
Porque
muito
o pessoal
mais.
Não chega a ler, né?
E às vezes o texto
o cara
não
é simpático e vai lá e entra.
Mas
o que você queria que você falasse do suporte? O que você acha que você não falou?
O suporte livro?
É.
Então, eu acho que o livro é o seguinte, ele, hoje, como ela falou, eu acho que é um suporte que funciona. Está funcionando muito bem, né? E tem coisas que são interessantes, né? Porque.
Como é que foi, assim, por exemplo, para vocês que vocês estavam na internet e fizeram um livro? Quer dizer, isso é uma pergunta que sempre tem.
O que você
achou? Teve resposta diferente? Não teve? Mudou a dimensão dos autores porque eles fizeram um livro? Quer dizer, eu sei que tinha vários que já tinham lançado e tal. Mas...
O que aconteceu? O livro, ele veio depois de um período que o site estava no ar. Então, o livro, ele ia complementar o site, entendeu? E ele fazia parte do projeto desde
todo
o início.
Todo o material que foi publicado no livro estava disponível no site?
Não, são contos, alguns inéditos, alguns estão no site. Tá? Mas aquilo era uma coisa que já estava planejada desde o início. E a parte da linha de raciocínio que eu vou fazer, que todo mundo publica na internet, hoje ainda, deseja publicar um livro. Entendeu? Só que o livro, hoje em dia, ele ainda é de papel. Acho que é mais ou menos por aí. No final, todo mundo quer publicar um livro, só que o livro hoje ainda é de papel, então precisa publicar em papel. E por que ele ainda é de papel? Porque existe uma pessoa está transformando essa tecnologia do livro, como ela falou, do papiro. Vai sair do papiro, vai virar papel empilhado. Né? Ele agora, eu acho que vai sair dessa coisa de papel, quadrado, etc. E vai virar esse iPod dos livros que a Sony está vendendo, que nem água, nos Estados Unidos. Lá, Sony Reader. Acho que talvez esse vai ser o primeiro.
É o caminho,
mas vai mudar totalmente. Mas eu acho que não falta muito, não. Cara. Acho que, sei lá, em 5 anos, acho que esse negócio está.
Mas é que tem a coisa também de você. O livro em papel você conta quantos você tem, entendeu?
Mas eu acho que isso aí muda, cara.
Pro
antigamente.
Autor,
ó,
pro
vou te dar uma ideia do CD. Antigamente, eu entrava na casa de um amigo meu, dos Castro, o cara me introduziu o rock and roll quando eu tinha 13 anos. Assim. Era LP, assim, a casa inteira, pôster, papapá, ficava assim, fascinado. Mexia naqueles LPs, era sensacional. Quando eu fiz 18 anos, 19 anos, o Luiz Carlos vendeu todos os LPs, trocou tudo por CD. Aí foi frustrante demais ver ele trocando aquelas coisas, LP do Câncer, coisas que na época pra mim eram muito, assim, alguns tinham muito significado. E depois, cara, hoje em dia, eu tenho um monte de CD lá que eu não sei onde eu boto em casa, porque eu já passei tudo pro computador, entendeu? Então é um feitiço que ele vai sumindo, entendeu? Você vai se atualizando. Os livros, tem um montão de livros lá em casa, né? Tudo bem, ali fica até bonito e tal, tal. Mas, sei lá, se eu tiver um negócio lá, tipo, assim, um iPod dos livros, cara, acho que vai funcionar. É, não tem por que não funcionar. Até porque vai ter gente que está nascendo agora, que já nasce de dentro da internet, quer cagar dentro da internet, ele já não vai precisar de ter livro de papel, sentir cheirinho, entrar na livraria.
Meu filho teve um impacto, eu fiquei pensando demais nisso. A primeira vez, lá em casa, todos os telefones são de tecla, né? E a linha digital, então ele escuta o barulhinho da tecla, né, do discar lá. E na casa da minha mãe tem telefone de disco. A primeira vez que ele viu o telefone de disco, ele ficou olhando, ele não teve ação nenhuma. Ele ficou olhando pro disco, não entendi que aquilo era um telefone. Porque ele não entendia o que que faz com aquela rodela cheia de bola, buraquinho, né? Aí eu, na hora, eu vi que ele estava perdido, ele tem 3 anos. Para ele aquilo já foi um... Aí eu falo, olha, você tem que fazer assim. Aí discar e fazer aquele barulho do disco voltando, sabe? Mas assim, acho que foi um terror para ele, aquele momento. O que é isso aqui, né?
É outra coisa que está sumindo também, telefonia fixa.
É, telefonia... É. Aliás, hoje... Se trocarem meu número de fixo, não vai fazer diferença nenhuma. Não faz diferença.
Porque aqui nessa sala, aqui, acho que não tem ninguém que nasceu antes, que nasceu depois da internet, assim. Mas tem umas pesquisas bem bacanas saindo, assim, mostrando como as crianças, assim, até de 15 anos, vai, veem essa coisa da tecnologia. Eles não veem tecnologia. Entendem como tecnologia.
Né? Pronto, acabou.
Eu tenho dúvida.
Ah, você gosta da tecnologia do seu iPod? Você acha legal? Como assim tecnologia? É um iPod, cara. Tem tecnologia. O que tem de tecnologia? Ele funciona. Pra gente é o telefone.
Eu acho que não é nem a internet, mas a digitalização. Uhum. Acho que o mundo tá go... Não tá go web, tá go digital. Uhum. Tá indo digital. Uhum. E hoje em dia a digitalização ela ocorre no computador, na internet. Daqui a pouco vai estar na geladeira.
Eu tenho dúvidas com relação a certas ações, assim. Tem determinadas ações que eu preciso fazer com livros que eu não sei como que eu faria numa coisa digital.
Por exemplo, como é que o autor, num caso assim, no caso de vocês não remuneram, né? Mas vocês acreditam que possa ter um futuro assim digital que, sei lá, possa ter uma remuneração tipo iTunes, sei lá, o cara paga $1, não sei.
Eu acho que pode ter um iTunes de livro, exatamente. Como eu digo que você vai ter um iPod de livros, você vai ter um iTunes de livro. Mas, obviamente, as pessoas vão ter um soul-seek de livros também.
Então, na verdade, não é que a gente não remunera. A gente não montou a Mojo ainda para pagar. Mas, assim, a gente já declinou, sei lá, uma meia dúzia de propostas para publicar os Mojos em papel. E, assim, ou a gente vai fazer popularzão, tipo Pocket, LPM, vai ter em todo lugar... Ou vai ser livro-objeto, tamanho de um vinil, e puta design, não sei o quê, sei lá. Então, assim, não tem meio termo. Por outro lado, a gente tem muita... Então, no caso da Mojo, eu não sei, porque o modelo que trabalha com música e tal, talvez seja mais fácil de rentabilizar o negócio, assim. Porque, por exemplo, esse projeto que a gente fez com o Silverlight da Microsoft, ele integrava as músicas do CD que você está lendo, em forma de ficção. E, por exemplo, a gente está... Esse negócio do Motomix, você vai baixar o livro no seu BlackBerry, no seu PDA e tal. Então, quer dizer, você tem vários... E aí você ganha por banda, você pode baixar o livro de graça, mas na verdade você está pagando. Você não vê as coisas direito, assim. Você não sente.
Não vai ser tão claro, você acha.
E aí, por exemplo, essa associação com gravadoras, por exemplo, assim, o cara baixa o livro e se ele ouvir no streaming, ele paga a banda. Ou se ele baixar o MP3, ele paga $1 ou $2 ou coisa do tipo. Quer dizer, nessa dinâmica da Mojo a gente tem, mas assim, eu acredito que a gente pode fazer outras coisas, assim, que é o que eu falo, assim, brasileiro é complicado, assim, brasileiro é difícil fazer o cara sentar e ler mesmo, assim. Então a gente tem que criar, principalmente aqui no Brasil, a gente tem que criar outros modos de fazer esses caras começarem a ler. E uma coisa que a gente está conseguindo é exatamente isso, assim. O retorno que a gente tem de comentários, de e-mails e coisas do tipo, assim, é muita molecada de 14 a 20 anos, assim, lendo, porque gostam da banda e chegam no livro e tem uma leitura leve e é legal e eles gostam. E por ser um tema fácil de lidar, o cara pode pegar o disco e escrever um capítulo baseado em cada título de música, fala da... incentiva a molecada a ler. Um dos projetos que a gente está já fazendo é o Mojo Escola, que é um projeto para abrir educação, que é um suporte para os educadores usarem a técnica de composição de redação dos mojos na escola. Então tem as ferramentas, assim, isso deve sair lá para metade do ano que vem, assim. Tem as ferramentas que o professor, ele pode tocar o disco, né? Sabe, você traz o cara para ler, assim, você toca um disco dentro da classe e fala, olha, pô, toca um Chico Buarque, assim, e explica a letra do Chico, sabe? Então a molecada fala, pô, é legal, o cara falou isso, pô, em uma frase o cara conseguiu dar dois sentidos e tal. Então você pega isso, aí você pega a Roda Viva e fala, ó, escreve alguma coisa que você sentiu ouvindo essa música e tal. Então a gente está trabalhando por esse lado, que é essa coisa de inclusão digital, levar as coisas para um público mais de tenra idade, assim. Esse tipo de solução eu acho que funciona, assim. É o que eu falo, Mojo, eu sei que, e nem é a ideia, assim, Andréa Del Fuego, por exemplo, já escreveu para Mojo e tal. Mas assim, você vê que o texto da Andréa para Mojo, e a gente como editores, a gente meio que incentiva isso, é fluido, é tranquilo, é mais fácil, entendeu? Então a gente tenta, começa a ler, vai, depois você vai ler Machado de Assis, vai ler Joyce, vai ler o que você quiser, mas começa por aqui, assim, que é fácil.
A internet é um negócio legal com relação a esse negócio de leitura, porque é um veículo intensivo em texto, né? Diferente da televisão, bota o moleque lá na televisão, um vegetal. A internet é participativa, pode ser participativa, e é intensiva em texto. Então acho que pode ter alguma revolução.
O que você acha, Ana, da remuneração? Você acha que tem futuro isso aí? Não.
Não sei. Eu acho que em algum modelo de negócio pode ter, mas a captação vai ser muito parecida com captações
de livro,
publicidade, não sei o que, não sei o que, né? Então a captação continua a mesma, porque eu acho que na internet, não sei se porque quem está lá, o interesse das pessoas é muito grande, eu acho que aí muita gente topa fazer as coisas em colaboração, acho que no sentido do colaborativo que o pessoal estava discutindo ontem aqui, porque sem remuneração, mas tem uma troca muito grande ali de outros valores. Estou falando de valor
monetário,
não. É lógico que o valor monetário é importante. Se você for virar editor de não sei o que, de um site, você vai precisar ter uma dedicação que vai precisar se sustentar em dinheiro, né? Mas eu acho que a troca de textos, de projetos mesmo, ela não tem remuneração, mas acontece muita coisa por causa dela. Então, assim, o fato de eu escrever no digestivo desencadeou uma série de coisas fora do digestivo, assim, convites para falar não sei onde, para fazer não sei o quê, para escrever não sei para onde, que geram dinheiro. Então, se você sai dali, você perde essas
possibilidades. Se a gente for ver também, que escritor ganha dinheiro? Escritor bom. Os caras
trabalhavam de funcionário público. Tem uma geração que era funcionário público.
Diplomata, diplomata.
Então, eu, no papel, ninguém ganhou. Aliás, o Mário de Andrade, né? Já que nós estamos aqui, o Mário de Andrade, o Drummond, todo mundo, João Cabral, todo mundo publicava com dinheiro próprio. Esse papo de editor é muito posterior já à batalha, né, deles. e ganhar dinheiro com isso não aconteceu. Acontece com alguns fenômenos.
É, né?
E era o que eu estava falando. O dinheiro que ele ganha, em geral, não é pelo livro, é pelo que ele faz a partir do livro. É. São as palestras lá. Adélia Prado cobra mais ou menos R$6.000 para participar do fórum, não sei das quantas. Então, os livros da Adélia Prado, se saírem numa tiragem, vamos supor, vou chutar uma tiragem aqui de 3 mil exemplares. Ela é poeta, né? A tiragem dela não deve ser da. Mas ela cai no vestibular, mas ela cobra R$6.000 para ir no fórum, não sei o que, falar uma hora. É isso que gera o dinheiro, é a ação dele a partir daquilo. Então, eu acho que as coisas que a gente faz na internet, supostamente sem remuneração, elas vão desencadeando outras ações. Se você estiver disposto a encarar, e tem que estar, né? Você vai fazer dinheiro a partir dessas coisas. Aí sim. E eu acho que é colaborativo nesse sentido. Todo mundo que está ali sabe que não vai ser pago para escrever não sei o quê, mas fica lá um ano, dois, três, dez, né?
Esse negócio que você estava falando de. Que a gente estava falando de formato também, que eu esqueci o nome. Mas no Japão eles estão fazendo uns livros para celular, eu não cheguei a ver ainda, meu. Mas assim, saiu uma matéria agora, essa semana. Pô, um cara ganhando tipo 50 milhões, sei lá, 40 milhões. Absurdo, assim, vendeu 50 milhões. E assim, parece que são 16 caracteres por tela.
A Ciclope, essa que eu falei do Lucas Junqueira, a Ciclope, que é um ateliê digital, eles fazem um livro para celular, chama Move Livre. Se vocês quiserem olhar depois, é ciclope.arte.br. O Move Livre eles têm lá um estudo de quantos caracteres por linha, um estudo de como que navega no livrinho. E trabalham basicamente com poema, que é um gênero fácil de transferir para o celular. Então, seria um conto de 15 páginas para o celular, é um movimento mais complicado.
Interessante.
Algumas coisas ainda tem isso, então, né? Algumas coisas colam melhor naquele suporte, né?
Isso que o Augusto falou também do. Porque a molecada hoje em dia, essa molecada da tecnologia aí, eu não vou lembrar exatamente agora, mas assim. Nós, adultos, hoje temos capacidade de fazer, sei lá, 7 coisas ao mesmo tempo. Uhum. E essa molecada tem capacidade de fazer o dobro. Então, quer dizer, os caras, o cara tá com o Messenger ligado, ele tá com o GTOC ligado, ele tá vendo o Orkut dele, ele tá lendo uma matéria, ele tá assistindo um negócio no YouTube e tal, e ele tá assimilando tudo isso. A atenção dele é assim, entendeu? E, porra, você fazer o moleque sentar e ler um texto de mais de 10 linhas. Tem uns estudos de internet que você olha assim, qual é a linha de atenção do cara, assim, quando ele lê uma matéria, qualquer tipo de matéria. E aí tá lá, ele vasculha mais ou menos as 4 primeiras linhas ali do lado esquerdo e desce vendo mais ou menos aqui. Aí de vez em quando o olho dele faz assim.
É o F, né?
Cara,
leitura em F.
Não tem como você
competir. Mas tem uma polêmica, né? Por que esses mesmos meninos estão lendo
O que vocês acham, afinal, a internet ajuda ou atrapalha a leitura?
Nossa, eu acho
pessoal
que
pessoal lê
ajuda
mais
ajuda
ou menos.
Nossa,
acho
que ajuda muito.
Acho que é tipo um teaser.
Fala que ele é obrigado a participar lendo e escrevendo. Se ele não lê e escrever, ele não tá lá.
Eu nunca fui escrever carta, por exemplo, mas e-mail.
Escreve e-mail o dia inteiro. Eu acho que ajuda, acho que pode içar o menino para outras coisas, fora também, porque quando ele é de uma comunidade do Orkut que é fanática pelo Tolkien, ele provavelmente vai.
O negócio do Harry Potter
procurar,
saiu o livro aí, como uma pessoa da comunidade do Harry Potter. Traduziu o livro.
Eles mesmos,
todo mundo, cada um pegou um pedaço.
Não, eu acho assim, acho que eu tô tendo nerds iguais a gente, assim.
E tem um mito, porque toda vez que você vai em algum evento de professor de português, especialmente de português, eu acho que os de português são um pouco mais esclarecidos. De outras disciplinas é pior ainda. Você vai, tem sempre aquela questão assim: ah, mas o internetês, aquele negócio vai acabar
com
o
português.
Isso é mito, não existe. Só porque se você pegar essa geração que tem aí 15 anos, aí 16, sei lá. Se você pegar um concurso, tipo um vestibular de curso técnico, por exemplo, menino de oitava série tentando entrar no médio ou no técnico, isso não aparece em redação. Se fosse para acabar, na redação lá do vestibular, você veria cheio de vício, de VC, TB, BJ, né? Não tem. Eles sabem onde usar aquilo. Que aquilo é para o chat, para o Orkut. Na hora de fazer aquela redação tradicional zona lá, dissertação, né? Ou sei lá, essas coisas de vestibular, não aparece BC, TB toda hora. Aparece P.
É só você transpor a fala para escrita. A gente fala aqui, eu falo tudo, vai.
Aparece, sabe aquele P barra?
Na hora de escrever, não vou
escrever. P barra e C barra, que era com e para. Aquilo é velhíssimo. Aquilo é coisa de internetês, não. Aquilo é datilografia, que você escrevia que, só que.
Uhum.
Negócio mais velho do mundo. E fica todo mundo achando, mas aí, é internet. Tem nada a ver. Estão escrevendo muito mais do que a minha geração.
Não, e o pessoal atribui a internet várias coisas também. Tipo, textos agora são fragmentados.
Como se fosse ser tudo tão coerente.
Pega um Fernando Pessoa, aquele livro lá. Como é que é?
Livro de Desassossego.
Livro de Desassossego é um blog. Não, se tu for procurar, tem vários que são assim. Besteirão, cara.
Eu acho a internet ferramenta absurda, assim, e acho que a gente tem uma sorte imensa de ter pegado o começo e tá entendendo ainda o que tá acontecendo, assim.
Nossa, daqui a pouco a gente tiver uma sorte de pegar a televisão.
É, não é? Eu acho.
Aí você vai voltando, eu teve a sorte.
Só que eles não fizeram a televisão, nós fizemos a internet.
Então, eu queria abrir para perguntas, se vocês quiserem perguntar, senão a gente vai continuando aqui na conversa. Fiquem à vontade.
Eu queria saber o que vocês acham dessa onda de plágios que tem na internet, de um piloto.
Textos apócrifos, é sensacional.
Eu acho que ela só é mais fácil. Eu acho que essa onda
aí. Não, mas é apócrifo mesmo, ou você está falando de slash, essas coisas assim, mais.
Não, no geral.
Aquele tipo, o cara escreveu. O Júlio manda o texto escrito, que ele escreve, escrito Luiz Fernando Veríssimo. Essas coisas assim, né?
Não, o medo que o escritor tem de pegar o texto dele e modificar, talvez por isso que ele tenha essa resistência.
Ah, vai ser engraçado.
Aquele medo que você tinha lá, sei lá.
Eu tenho ciúme, né? Medo não. Morro de ciúme. Você vai ver pouquíssimo poema meu na internet. Quando tá, é coisa assim. Já tá num site de literatura que eu respeito, alguma coisa assim. Mas crônica, prosa eu deixo. Poema eu não deixo. Agora, eu acho que a cópia é a coisa mais velha do universo. Todo mundo aqui deve ter feito pesquisa copiada da Barça. E a sala inteira entregou o mesmo verbete.
Xerocou, viu?
Vinha até com ver, você fazia uma pesquisa sobre a abelha e copiava até ver colmeia. todo mundo fez isso, não sabia nem para que servia aquele ver colmeia. Copiava tudo. Se a gente fosse tão. Se a má fé fosse uma coisa assim tão
difundida,
ia ser muito pior. As pessoas têm. A maioria das pessoas tem um respeito pela autoria, de ter um cuidado de copiar o endereço, colocar lá texto de fulano. Não é um negócio do jeito que a internet é, podia ser 100%.
Cópia.
Eu acho que é muito próximo do que é no físico, assim. Se a gente considerar até a fala, assim, você contar uma coisa sem dizer de onde é, até você copiar uma coisa sem colocar a referência. E na internet você podia fazer isso o tempo todo, e não é o tempo todo, não. Eu vejo muita coisa, por exemplo, eu vejo uma coisa do digestivo, mas com créditos, digestivo cultural e tal, né? Uma coisa sai às vezes no jornal impresso, tirada da internet, mas tem
a fonte.
Podem não te consultar, mas a fonte está lá.
Desse menino lá do Joaquim Ferreira do Santo, ele botou lá o crédito, tinha saído quando
ele falou com você?
Não.
Saiu depois, quando você estava lá.
Quando eu vi, estava lá e com crédito.
Mas com o André ele falou.
Não, deve ter falado, não sei. Não. Deve ter feito surpresa.
Porque eu acho que aí é outra história, né? Eu acho que é um pouco mais delicado, porque aí ele está fazendo um livro que ele vai vender, né?
Exato, aí tem que botar o cara para.
Eu acho que ele deveria falar com você, como editor do livro, pelo menos falar: olha, estou fazendo um livro, vou usar um texto, o que, que você acha? Porque isso eu acho que
tem gente que acha que a internet não é de verdade ainda, sabe? Acho que não. Ah, não.
Eu já tive só uma história dessa também, que o cara lançou um livro e com o título do livro, que era um texto dele, do Digestivo. E aí ele pôs lá, fui colunista do Digestivo. Então o editor deve ter falado, põe aí, porque daí o Júlio vai ficar contente. Mas na verdade, né? É uma coisa meio complicada, porque você. Enfim, eu acho que tem uma questão. Não é pelo dinheiro, né? Mas é porque você. Acho que o editor, de alguma forma, tem, né, que entender, não sei.
Porque tem.
A replicação
no direito autoral tem diferença. Direito patrimonial e direito moral.
Eu já virei diretor de. Você
tá falando de direito moral. Porque o direito patrimonial. Aliás, na maioria das vezes o direito patrimonial é da editora.
Site lá.
Às vezes o autor libera o direito patrimonial, mas o direito moral é sempre dele.
O cara não colocou, cara. Direção. Não, tô falando que copiaram um texto meu, uma crítica que eu tinha feito de um filme e.
Deram um crédito de diretor.
Nossa.
Não, é engraçado, assim, acho legal, tudo bem, não tem problema, mas.
Mas eu acho que a pessoa sabe que ela tá errada, né?
Claro que sabe, mas acho que não, você nunca vai ver, assim, acho que você nunca vai descobrir. E geralmente a gente nunca descobre mesmo, assim, porque é muita
não,
coisa.
Que no papel a pessoa não se sente mais segura?
Não, e o Xerox? Impossível controlar aquilo. O cara cai no vestibular. Ele vende muito mais Xerox do que livro. A editora corre, faz uma nova edição lá de 5 mil exemplares. Vestibular de federal aí 100 mil, 200 mil candidatos. A editora faz lá 20 mil exemplares. Não consegue vender os 20 mil e todo mundo faz prova. Quem que vai vender mesmo? É o cara da loja de Xerox que vende a rodo, né? E o... Aquele cara que faz o estudo da obra, resumo do livro, né?
Esse vende muito. Resume todos em um livro só.
E vende na banca e barato, num preço assim, que se tirar Xerox não compensa. Que aí é outro problema. É que se livro fosse de um preço que tirar Xerox não compensa, talvez as pessoas preferissem comprar o original, mas se ele custa R$50 e o Xerox custa R$3...
É que tem o problema eterno da distribuição,
dos mediadores
todos, do preço.
Por isso que publicar sozinho ainda é mais vantajoso. Eu faço o preço de custo, se eu quiser. Não tem ninguém atravessando nada.
Procura, né?
A distribuição é metade do preço.
Estudo de mercado, ajudando a fazer um estudo de mercado para readers das seleções do Canadá. A gente fez uma análise do mercado de revista no Brasil. E aí parece que a distribuição é o Fernando Schinaga e o
Dinap. Não, e abriu com a Schinaga essa semana.
Ah,
Dinap,
é?
Né?
Não, a Dinap sempre foi da
Brasil. Então, a Dinap e o Fernando Schinaga.
Ah, então não tem mais.
Mentira.
Só tem uma.
Abriu
agora.
Comprou a Schinaga agora.
Só tem uma agora.
Então, esse era o problema, assim. É que, bom, tive muita experiência.
Mas só tem os dois, né? Tem
só, agora é monopólio, assim. Eu não sei como é que vai ficar.
Passar no card vai ser difícil.
Mas o que acontecia era isso, você fazia um que a gente chama de break-even, de uma tiragem de 15 mil, se você conseguisse vender X, venda direta que a gente fala, você faz pré-venda, o cara reserva, você meio que calcula a tiragem que você vai ter de gráfica já preparada mais ou menos para quando você vai vender e tal. Tanto é que assim, nos Estados Unidos o mercado de quadrinhos sobreviveu aos anos 80, por causa da venda direta, assim. Eles criaram as comic shops, que eram o quê? Lugares que o nerd ia lá e falava, puta, vai sair esse aqui mês que vem, Homem-Aranha e tal. Ah, eu quero isso aqui. E aí ele deixava lá, a distribuidora recolhe todos esses pedidos antes de rodar a revista. Então aí eles conseguiram passar a crise que eles tiveram e até hoje é meio assim. E é isso, pô, você perde, sabe, 30% pro jornaleiro
Mas editora,
eventualmente 25%.
E editora pode ser 45% a 55% distribuidora.
Sim,
então. Né? Então um livro de R$30, 15% da distribuidora, os ridículos 6%, 7% do autor que podem não chegar.
E você falou assim, quando o seu livro vai estar na vitrine, entendeu?
Então sozinho, se fizer o livro sozinho, você tem lá um preço de. Você tem um custo ali de gráfica só. Que pode ser ali, vamos supor, se fizer 500 exemplares, R$3. Preço de custo, de gráfica. Sem contar a diagramação, revisão. Se fizer sozinho e não tiver nada disso, Você pode vender o livro a R$5, se você não quiser lucro, todo mundo vende por 20, R$25, né? Para conseguir. Mas vende por 20, quando você vai no lançamento de um cara que é livro independente e ele está vendendo por R$20, o preço de custo dele é um quarto daquele livro. Mas ele está vendendo por 20 porque ele não vai vender todos os livros, ele precisa pagar a gráfica, né? Então, se ele fez 500 livros e conseguir no dia do lançamento vender 70 livros, ele paga a gráfica e
fica,
não tem prejuízo, né? Pelo menos, né?
Empata.
É. Aí tem que ser, porque se ele vender por R$5, ele não paga nem a gráfica. Mas é outra vantagem, depender de distribuição. Agora, quem vai distribuir se você não depender de distribuição?
Não, e aí você cria atrito, assim, se você começa a distribuir
sozinho,
aí a distribuidora não pega, por exemplo, os quadrinhos ou que a gente publicava e tal. Você começava a vender muito pelo correio, porque aí você ganha melhor, assim, você vende pelo preço de capa e é tudo seu, entendeu? Às vezes você dá até o custo de envio e tal, de graça. E aí quando os caras descobrem isso, você bota anúncio na revista que você pode pedir direto pra editora, os caras te barram, assim.
É, isso é sempre uma pergunta que eu fazia, eu falava assim, mas por que que sempre tem a conversa, por exemplo, do livro, que metade do custo do livro é a distribuição e o lance das livrarias, da consignação e tal. Por que que na internet, que não tem essa distribuição, o custo não cai, né? Estranho. Por causa disso aí, né? De ter represália e o cara...
E agora, só uma coisa aqui, antes que eu esqueça. Na Mojo a gente esgota os livros. Então, assim, chega um determinado número de downloads lá, a gente tira o livro do ar. E fica esgotado no site. Isso por quê? Porque a gente quer incentivar mesmo, assim, a interação de quem curte os Mojos, assim. Então, na comunidade... isso nasceu sozinho, assim. Tem duas garotas na comunidade do Orkut da Mojo que assumiram o papel de donas do sebo, assim. E a gente deixa mesmo. Então, quem não tem o livro, entra no site, está esgotado, vai na comunidade. Ó, alguém tem o PDF e tal, assim, e aí elas mandam pros caras. Isso, além de ser uma brincadeirinha que todo mundo acha legal e tal, incentiva essa Web 2, né, que todo mundo fala, assim, tipo, vamos fazer a coisa junto, assim. Mas uma coisa que eu queria deixar claro aqui também, assim, na Mojo a gente tem tanto os caras que não são escritores, assim, como a nova geração, então, tipo, a Clara tá fazendo o Taquedo tá fazendo outro, a Andrea Del Fuego, então, quer dizer, acho que dá pra criar um ambiente, assim, que todo mundo brinca junto, é legal, todo mundo faz direitinho, todo mundo se... Quem não é profissional se sente profissional, quem é profissional se sente respeitado e tal. Quer dizer, é uma experiência legal, assim, que, sei lá, eu gosto muito, assim. É o brinquedo mais bacana que eu tive desde os 12 anos, quando ganhei meu vontade.
Eu queria que vocês, cada um falasse, assim, até como referência para as pessoas que estão aqui, estão participando. Quem que vocês consideram, assim, escritores que vocês leram, pessoas que vocês acompanharam, assim, alguém dessa geração que vocês acham que teve uma trajetória interessante, por quê? Enfim, o que que é um escritor protótipo, assim, sei lá, que surgiu da internet ou que está misturado com essas coisas? Enfim, quem que seria para vocês alguém, assim, uma história interessante?
Filhote de internet que virou escritor de verdade?
Tem um caso, sei lá, talvez o mais notório seja o João, que ele é formado também na área de finanças, economista, está fazendo estágio no BNDES, tinha um blog, escrevia lá no Fala Aí também, escrevia no outro site, entrou na história do Paralelo, lançou aquele livro Corpo Presente e acabou virando escritor em tempo integral. Escreve no Globo, está lançando outro livro aí, acho que seria... Primeiro vem na cabeça.
Alguém da geração 90 que vocês indicariam?
Então quando falo assim de internet, não que eu goste, assim, mas que eu acho que é um fenômeno em que ela meio que não gosta de ser taxada assim, é a Clara. Assim, particularmente acho que ela tem um desenvolvimento, teve um um crescimento bacana, assim, profissional, mas acho que falta muito ainda. Mas que, pô, ela é o hype lá que você tava falando, assim. Ela é... ela se vende muito bem, ela, sabe, articulada, e, assim, as pessoas falam muito da Clara sem terem lido a Clara, necessariamente, assim. Então, como fenômeno de internet...
é um fenômeno interessante também.
É, não sei se ela, Clara, assim, ela... porque ela não gosta, né, quando você fala, ah, não, você era... você é blogueira.
É engraçado que eu acho da geração desse pessoal do Sul é que eles meio cortaram, né? Tipo, não, eu sou um escritor.
É.
Eu só comecei na internet. Mas na verdade você começou e você existe por causa da internet. Uhum. Quer dizer, eu acho que é estranho esse cortar, esse cordão umbilical, assim. E
é
mesmo
isso.
Ela matou que, o blog
lá,
dela, não sei, negócio.
Fugindo de serem, sei lá.
É, porque eu acho que, na verdade, eles poderiam muito alavancar muito mais, né? Já que eles realmente têm essa trajetória, que todo mundo sabe que foi assim.
Então, mas
é
talvez
bobagem.
A gente nem devesse fazer a pergunta desse jeito, né?
É, exatamente. Acho que é,
não, você escritor, que... beleza, não interessa onde você começou.
Te etiquetar o cara, ó, esse cara começou na internet, esse aqui não. À medida que você etiqueta, né? Aí você categoriza, aí fica estranho. É. Não sei se ele, essas pessoas que têm essa reação são contra, pô. Que escreveu na internet, estão negando. Talvez então, a reação não seja contra o fato de ter começado na internet, mas contra a categorização. Ó, esse é um escritor
pergunta,
que escreveu na internet, esse aqui. Não, esse aqui é um escritor puro.
É.
Ah, mas eu acho que tem um rançozinho assim de.
Mas eu acho que é de quem,
não,
de quem etiqueta
que
é
um pouco
e não
é, mas,
uma pessoa.
Assim,
que...
novo,
é,
mas essa trajetória aí.
Esse aqui é mojo.
Mas qual foi
tem
a
nada
trajetória?
A ver com
qual
é,
foi a trajetória?
É,
foi, em direção, foi em direção ao impresso. Foi em direção
não,
a editora, grande, bacana, entendeu? Eu acho que essa trajetória, ela é muito assim. Tem um monte de gente que começou naquela época, né? Todo mundo junto, tá todo mundo no mesmo balaio lá, né? É, por mil motivos que não são qualidade de texto, de maneira alguma,
sim.
Alguns conseguiram sair daquele balaio para outro balaio,
uhum.
Né? E menos ainda conseguiram virar de editora bacaninha.
Mas
e aí, não, eu comecei lá, mas agora eu sou daqui.
É, não
eu
tem
não
nada
sei.
A ver com isso aí, quer dizer, eu acho estranho.
É,
né?
Eu não sei se é só. Ah, não, eu não quero rótulos. Eu não quero rótulos, mas eu não quero principalmente o rótulo de escritor de internet. Tem uma coisa nisso que é: qualquer um pode ser escritor de internet.
Isso.
Eu não sou qualquer um, hoje eu sou da blá blá blá.
Então,
né?
É.
E acho que esses motivos são mil, assim, políticos, marqueteiros.
Não, mas
é,
daqui
tem
quanto tempo isso não vai nem existir mais?
Pois, pois é, e eu não sei também o tanto que. E, aliás, ninguém sabe, mas o tanto que isso vai durar. Porque isso.
Que é um boom,
daqui
a
10 anos, qual
é.
Escritor não vai ter começado?
Ó, é um boom,
é,
todo
é igual,
mundo.
É igual. Uma vez. O cara tava falando, pois é, que eu conheci a minha namorada na internet. Aí o cara falou assim, pois é. Aí o cara falou assim, pô, eu tava pensando assim quando chegar pro meu filho, falar pra ele, pô, filho, papai conheceu a mamãe na internet. aí eu falei, pô, cara, quando tu falar isso pro teu filho falou assim, pô, e tem maneira de conhecer outra pessoa sem ser na internet?
E não é? Pô, em 98, vai, se você falasse que você ia sair com uma mina que você conhecia na internet.
Cuidado, cara.
Louco, cara, meu, você tá com problema, você não consegue. Hoje, meu, tenho vários amigos que casaram já.
Tipo eu.
Vou falar pro meu filho.
Então,
papai conheceu o mundo.
Conheci o Jorge pela internet e pessoalmente na Primavera dos Livros, uma coisa mais histórica, né?
Lançamento paralelo, não foi? Do site?
Foi, do paralelo. E gerou uma criança nada virtual, aliás. Né? O Eduardo. Eduardo,
sim,
Eduardo. Eduardo. Eu acho que tem uma. Quando você chega num determinado ponto lá, X, você se destaca de outro patamar, assim, que é um mais popularzão, vamos dizer assim, mais fácil. Todo mundo pode escrever na internet, mas nem todo mundo vai ser da editora, não sei qual. É. Agora, eu não sei também, isso parece importante para nós aqui. E para mais 10, 15, 30, 40, 100 pessoas que estivemos todos ali vendo essa coisa acontecer. Mas para uma massa de pessoas não quer dizer absolutamente nada, porque ninguém sabe quem são. Não tem a menor ideia do que seja. Você perguntar para uma pessoa que não está nessa bolha, quem é Clara, quem é. Você, hã? Escritor para eles é o. É o Zé de Alencar, o Machado de Assis. Se você pedir um mais recente, provavelmente vamos falar Adélia Prado. Com muita sorte, vamos falar do Milton Ratum.
É, chega isso não, chega Paulo Coelho, Luiz Fernando Veríssimo.
Que, Luiz Fernando Veríssimo, invariavelmente. Agora, escritor contemporâneo. Ah, tem um fulano. Não, fulano já morreu, estou falando contemporâneo vivo.
Ah, não é só tem um fulano. Um de livro novo.
Isso. E não tem essa importância, não. E aí você vai saber se teve. Você vai saber se teve. Então, assim, um poeta do porte do Ricardo Aleixo, por exemplo.
É legal essa coisa da sobretudo, que a gente escreve até no jornal até hoje. Isso. Porque o Dia está republicando, o jornal Dia Carioca, o Dia republicando as crônicas que publicaram.
Não, o Ricardo Aleixo, ele lança livro de vez em quando, tem o blog dele que serve mais para dar notícia, não é um blog que ele publica poema, né? De vez em quando ele publica. Mas o Ricardo, ele tem um negócio, muito menino aí, de 18 anos, deve conhecer o Ricardo Aleixo, porque teve que ler no vestibular. Toda hora eu falo em vestibular. Aquilo é um multiplicador de gente. Aqueles meninos, quando caem um livro no vestibular, você acha, nossa, esse cara é um escritor famoso, então, né? Aí o cara começa a ir no cursinho da palestra.
O cara tá morto,
os meninos, né? Eu lembro
que
a minha geração conheceu o Inácio Loyola Brandão assim. Caiu, não verás país nenhum. Caiu no vestibular. Aí a gente vai descobrir que escritor tá vivo. Mas foi uma descoberta, assim, nossa, o cara tá vivo, como que pode? Todo escritor já tá morto. Né?
Tem gente escrevendo.
Tem gente que escreve, publica e ainda cai no vestibular. Né? Essa importância é muito relativa, a gente fica um pouco míope, porque tá muito perto, e fica essa coisa, ah, fulano. Fulano não tem representatividade nenhuma, e só vai saber se teve. Daqui, sei lá, quantos anos? 50, 100?
É, quanto falou,
também um monte
mesmo
de outras variáveis entrarem na roda. Né?
É que ele falou, você não lê, mas ele sabe. Oh. O mediano só que é um Obinha, né? Que joga no Flamengo, não joga nada, acho que ele faz muito gol.
Não, fora esses fenômenos que servem pra abafar os outros, tipo Bruno Surfistinha, que aparece, você não sabe de que buraco.
Passando
que
ela fez uma palestra outro dia.
Na Bienal,
isso. Convidado na Bienal.
Mas, ó, outra coisa.
Foi desenhada pelos vários jornais, pelo
De fazer render uma grana e tal, pela internet, eu não sei o projeto de vocês.
Mas ela também é uma prostituta da internet.
Opa.
Eu se for falar que ela tinha um blog, né?
Vou botar a categoria
de
baixo aqui.
Mas vocês estão falando sobre essa coisa de que o brasileiro não lê, qual que é a leitura que vocês fazem sobre isso? Por que vocês acham que o brasileiro não lê? O que, que desencadeia isso?
Ele está falando, fui eu não.
Eu
acho que brasileiro. Eu acho que quando a gente afirma o brasileiro não lê, a gente está falando de um determinado tipo de leitura, tem um pressuposto. Né? Quando ele fala isso,
tem várias estatísticas sobre quantos livros se lê por ano.
A média brasileira é 2 por ano.
É ridículo.
A média brasileira é 2 por ano contando livro didático. É um detalhe importante.
Exatamente.
Contando livro didático. O cara é obrigado a ler aquele livro assim, de português.
Então,
né? Então não lê. É um leitor fraco. Tem umas
especulação.
Comparação idiota.
Não lê realmente.
Comparação idiota. Na França tem lá o leitor não leitor, que é um cara que lê zero livro. Leitor, sei lá, de 0 a 3, né? Leitor fraco, tem o leitor médio, leitor forte, que é assim de não sei quantos. Assim.
Ah, de uso.
Aqui não se aplica uma coisa dessa, mas a média é 2. Livro. O objeto tem que ser livro. E aí as categorias são todas. Religioso, conta a Bíblia, né?
Livro espírita, que livro, vende pra caramba.
Vende pra caramba, autoajuda, qualquer coisa. A literatura, se você for ver nas categorias, ela tá lá no finalzinho da lista, se é que ela aparece. E aí tem uma outra complicação, vem escrito assim, literatura, 2%. Mas aí dentro de literatura tem que ver o que, que foi incluído.
Sidney Sheldon.
O que, que é literatura? Aí outro problema, você tá falando de quê? Você tá falando de Machado de Assis ou de Sidney Sheldon? Ou de Agatha Christie ou de Marcelo Aquino? Os contemporâneos provavelmente não estariam ali. Se perguntasse quem vai citar a Clara Verbuch, deve ser nós. Né? Então é um problemão. Agora, por exemplo, se você abrisse o objeto, a estatística seria outra. O brasileiro não lê o quê? A Unicamp vive fazendo congresso sobre isso. O brasileiro não lê livro, mas ele lê outra coisa? Lê. Então, ele lê jornal? Lê pouquíssimo jornal. Você está considerando jornal o quê? A Folha? Não lê. Mas ler aqueles tabloides de 25 centavos.
Não, isso é pouco, cara. Tu entra em qualquer metrô, Londres, sei lá, Paris, qualquer lugar aí fora.
Todo mundo assim.
Todo mundo lendo. E o cara é o seguinte, ele pega o jornal, aí depois ele não joga fora, não. Ele deixa ali no banco. Aí o outro cara entra, pega, lê. Aí deixa lá.
Mas
todo mundo lê o tempo inteiro.
É porque tem uma cultura de ler.
Cultura de ler. Talvez seja no inverno, não sei.
Tem,
mas o, aqui o cara para, ele fica olhando, aquele, pensando
olhando
na bosta da bezerra. O cara
ficou
assim.
Fui pra
Rio, afastado agora no feriado prolongado. No Rio foi prolongado, porque segunda-feira também foi feriado. O bonus track.
É.
Aí eu observei meu sogro, o sogro ficou onde? 2 horas sentado assim. Olhando a rua. Não,
telepatia.
Sentado. Assim, eu achei formidável. Assim, sensacional. Porque é um negócio que ia ser muito difícil pra eu fazer. Parar. Contemplativamente, olhando uma rua, assim, muito tempo.
Você
quer,
pode escrever uma crônica olhando a rua. Tem
eu tava na rede, aí eu tava ouvindo música, não sei o que, aí dormia, eu tava olhando um negócio, também botei pro lado, também acordei, tava. Aí até que eu tive esse clique, falei, cara, como é que pode ser sensacional?
Mas eu acho que isso reflete também no resultado da produção do escritor. Assim. Hoje a gente escreve de um jeito diferente porque a gente não tem tempo. Pô, antes o cara fazia o quê? Nada. O cara vivia pra escrever e ficava ali.
É, talvez esse negócio do brasileiro não ler, talvez seja lance indígena, né? Índio
não, gente,
ler,
coitado
né?
Índio, coitado, tinha nem escrita.
Não,
botar
não,
culpa
não,
nele.
É isso mesmo.
É, não,
é um país pobre.
Mas
aqui,
o brasileiro não lê por mil
livro,
motivos, todos eles são históricos.
Todos
é,
são históricos.
Olha, quer ver? Não é porque é um índio, não, eles nem estão nem aí pra isso. Agora eles já estão, né?
Não, foi assim.
É, ó, o brasileiro não lê. Esse país foi um país descoberto entre imensas e peludas aspas pelos portugueses. Os portugueses são o único colonizador da América Latina que proibiram escola e prensa nesse país. Todos os outros países da América Latina tinham escola, universidade e prensa em 1600. A primeira prensa desse país chegou em 1808 com o rei fugindo de Napoleão. E chegou na marra, porque não era para chegar. Aqui não se podia nem ler, nem muito menos escrever, muito menos divulgar.
Viver a biblioteca dele.
Biblioteca veio junto, fundou a Biblioteca Nacional. Então... não pode, não pode. É país de trabalho braçal. Outra coisa que aí existe até hoje, assim, aí universidade, 1900 já, a USP aí, sabe? Você quer estudar? Vai pra Europa, vai pra longe. Quem que estudava aqui? Meia dúzia de dono de Sesmaria aí. Ninguém podia estudar, nem ser alfabetizado, nada disso. Alfabetização ampla já é 30, 40, 50 do século XX. Como vai ter leitor se não tem quem saiba ler, não pode ensinar a ler? Não tem jeito. O que a gente fez em 50 anos é milagre. É milagre. Alfabetizar um monte de... Hoje você tem quase 100% das crianças na escola. E eu não estou falando de político, de partido, não. O Brasil conseguiu pôr quase 100% das crianças na escola. Em 50 anos. É absurdamente rápido. Com todos os embargos que a gente teve. Então, publicado as editoras, tudo na marra. Se for ver a história de todo mundo aí, Nova Fronteira, todas elas, Zé Olímpio, era gente da resistência, gente brigando o tempo todo. Ou então ficava amiguinho do Getúlio Vargas, conseguia se sustentar, né? É, jornal, tudo muito recente, tudo muito. É, e aqui ainda tem uma cultura de que você não precisa estudar para. Ah, precisa falar do presidente, não, né? Não precisa estudar para ganhar dinheiro. O negócio não é ganhar dinheiro. Você não tem que viver bem. Viver bem é o quê? É ter carro, ter isso, ter aquilo. É isso que é legal nesse país. Para isso não precisa estudar. Que bobagem. Vai estudar para quê? Tem que ter tino. Tem que ser esperto.
Senhor presidente,
é outro
presidente,
esquema.
Presidente
é
louco.
É o que está na cabeça de todo mundo. Para que você gasta esse tempo estudando? Para que você está lendo isso aí? O cara que fez, a gente mudou de casa outro dia, eu tava falando isso pro Júlio. O cara da mudança, na hora que entrou na nossa biblioteca, ele xingou a gente. Ele falou: vocês lembram pra que isso, gente? Pelo amor de Deus, velho. O caminhão vai ficar pesado. Cara.
Tinha não ver a televisão, não, pô.
Ele levou muito mais fácil carregar, um negócio. Ainda mais lá de casa, tem 14 polegadas, né?
Não,
então é.
Com razão, ele reclamou, porque livro é pior que
livro
coisa.
Livro é pesado pra caramba e era muito aquele monte de caixinha pequenininha, né? Então.
Nossa,
hoje
eu
tô
era
um volume, tá vendo? Então, eu não sei, quando. Brasileiro não lê mesmo, comparado com Portugal, Espanha. Espanha é uma das maiores potências editoriais.
Comparado com a Argentina.
É, mas aí que tá. A Argentina não tem o ranço do Brasil porque quem colonizou lá deixou fazer circular, né? Agora, a gente não lê mesmo, por esses motivos todos que são justos. As pessoas têm tentado fazer isso melhorar e conseguir fazer muito em 50 anos, se a gente considerar ali o meio do século passado, como um ponto importante. Né? Agora, tem uma coisa mais maluca do que isso. A gente não lê, a gente não tem cultura de estudar, não é nem ler, é de estudar. Né? De desenvolver. Acadêmico aqui é pejorativo. A gente fala, fulano é pejorativo. Agora, tem um negócio doido. O Brasil é a oitava potência editorial do mundo. Oitava potência editorial do mundo. É um dos países que mais produzem e vendem livro. Vai entender. Sabe por quê? Porque é o governo mais paternalista que tem para comprar livro, que é o governo que compra. A editora faz, é livro didático, essas coisas. É biblioteca na escola. A editora faz milhões de exemplares. O país compra com o nosso dinheiro. Distribui nas escolas públicas mesmo.
E
as escolas públicas
e
têm.
Leva um livro pra casa.
Não, os meninos têm, os livros estão lá carimbados na biblioteca. Agora, o que é muito doido é que é livro didático. Não é livro. Quando você vai fazer biblioteca na escola, uma comissão de senhores doutores escolhe quem são os autores que vão ser comprados. Né? É um negócio econômico, tem muita grana envolvida, muita associação, sindicato e escambau, né? Isso gera um lucro absurdo. Há uns anos atrás, aí, autor de livro didático ficava rico. Né? Hoje é menos, porque tem muita concorrência.
Assim.
Mas aí o país fica parecendo que consome muito papel, muito livro, fica com essa...
Tanto
são
é
poucas
que,
editoras.
Você vai falar de qualquer projeto com qualquer editora, os caras falam, mas não dá para ser um plano de dados.
Por quê? Porque aí tem um circuito, assim. Quem compra livro é o governo. O livro vai para onde? Para a escola. A escola é o maior investimento. Bom, lógico, falta muito. Né? A gente vive xingando. Ah, esse país não investe nem em educação, nem em cultura, nem em saúde. As escolas são um mercado imenso. E em vez de enxergar o leitor assim como o país como um buracão assim, cheio de não leitores, a gente precisa enxergar como um país... com um monte de leitor em formação. Um monte, é muita gente. É um país desse tamanho, difícil de administrar, com todo mundo precisando virar leitor.
Não, potencial,
se enxergar assim,
potencial
imenso.
É que você tem. É que não é um bolo assim, né? Você bota no forno. Se aquele bolo ficar muito tempo no forno, ele sola.
Uhum.
Entendeu? A mão de obra brasileira é a mesma coisa. Se o cara chega 20 anos e não aprendeu. Pra frente, meu filho.
Esquece. Agora, aí você acha, por exemplo, um jeito de...
Ele virou mão de obra não qualificada. E essa mão de obra não qualificada, ela é mal remunerada. Ela não tem estabilidade.
Se ele entrar com o projeto do Mojo, em qualquer programa do governo de incentivo à leitura, ele entra.
Então,
porque o governo tem o Viva Leitura, tem o ProLer, tem um monte de projeto do governo para...
E o seu ministro lá da Cultura falou que em 2008 ele quer só saber de internet e tal. Quer dizer,
pois é,
não tem nada.
Um negócio...
É, mas assim, todo mundo...
Você falou ou não?
Não, esse é o amigo dele que fala. Então,
O que vocês acham dessas políticas de leitura? Tem futuro ou é uma palhaçada? Bota o Fábio Assunção pra
não,
ler.
Não, tem coisa que...
Acho que leitura tinha que ser na novela. Novela, o cara lendo, o cara na praia, o cara pega um livro.
Você acha que a novela...
Não custa nada, né, cara?
Tem que aparecer, a coisa que tem que fazer é parte do cotidiano, porque o livro é um objeto estranho. É igual uma bolha de ar num vidro de shampoo. Ali flutua, assim, entendeu? Acho que na casa das pessoas... Tirando aquela Bíblia. Tirando a Bíblia aberta, no Salmo 91, em cima da mesa, com aquela página amarelada, o pessoal geralmente não tem livro.
Quando o livro vira série de TV ou aparece na televisão, tem incremento na venda. É, Memorial de Maria Moura. Nunca ninguém tinha ouvido falar que a Raquel de Queiroz tinha um livro com esse nome. Vendeu mais. Agosto.
Não, agora dentro do seu
Tem uma relação. O problema é, quem vai chegar até lá? O mais do mesmo. Quem vai virar série? Quem vai virar filme? são mais ou menos.
É, e é isso que o Augusto falou, isso, você não forma o leitor, você cria uma curiosidade, o cara vai lá, lê um e não cria o hábito.
Assim, né? Você é chato, eu gostei mais da série.
É, assim, eu preferi o filme.
É igual cigarro, e assim, eu tô fazendo uma campanha agora pra Philips que é de barbeador, justo eu. Aí, eu falei, meu, não adianta, você faz com barbeador? Com
Gillette?
Gillette também, todo mundo. Ninguém faz com barbeador. Agora, se o cara.
Faz porque ele é alérgico.
Sim,
é. Um caso.
É segmentado, né? Um pouco dos alérgicos.
Porque irrita quando você começa a fazer e tal. Mas se você começa a fazer desde moleque, tipo, você fala pro seu pai, pô, vou ter que fazer a barba, pai. Você fala pro pai, dá pro moleque. Aí você cria o hábito, entendeu? E aí o cara vai continuar fazendo, porque ele vai acostumar.
Igual cigarro, que eu botava no cinema.
Cigarro, você vende cigarro pra moleque.
Vende produto de consumo na televisão, cosmético, tudo. Eu não boto o livro dentro da televisão, o livro não parece.
Ó, tem um livro, global, acho. Tem um livro que chama Letramento do Brasil. É uma pesquisa imensa de um monte de gente, da Unicamp, uma ONG, e coisa muito legal, assim. Eles ficaram estudando como que chama Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional. Não é analfabetismo, não, de alfabetismo mesmo. As pessoas leem, são alfabetizadas. Mas dão conta de ler o quê? Porque é outro problema. Alfabetizado o cara é, mas não consegue entender nada.
Analfabeto.
Então é o alfabetismo funcional. Ele é capaz de ler, mas não se sabe. Essa pesquisa é muito legal. O livro explica tintim por tintim, assim, todos os perfis, né, de alfabetismo. Um deles na época, até saiu coisa na Veja, assim, que é lógico que os jornais e as revistas, eles pegam o pior resultado, né? Pra falar que esculhambar. Então, assim, 71% da população não consegue ler um texto maior do que uma notinha de jornal. É verdade, 71% da população não dá conta de entender. Teve uma porcentagem lá, alguma coisa assim, um terço da população não conseguia relacionar o título da notícia com a notícia.
Ótimo.
É verdade, não consegue. Se perguntar, mas o que essa notícia tem a ver com isso?
Isso é um eleitor. Não formou um leitor, mas formou um eleitor.
Um eleitor, um eleitor.
Porque a gente é uma máquina de eleitor.
Então, um assim, eleitor. Tá, alfabetizou todo mundo. E aí? Vai ter que fazer mais um monte de coisa. Tem que formar o cara pra continuar lendo, pra entender o que ele lê. Quando a gente fica aqui falando em cara que vai lá na internet, comenta, publica isso e aquilo, você tá falando de uma parcela. Que é o cara que consegue ler, entender e ainda por cima
querer
reagir.
Fomentar uma discussão.
Esse é muito sofisticado, né, para essa maioria. Eu gosto muito de olhar a maioria, porque senão a gente fica completamente cego. A gente fica achando todo mundo igual a gente. Assim, eu faço isso, faço aquilo. A maioria não faz, não consegue. Às vezes não tem nem a. Por exemplo, esse índice, a sigla dele é INAF. O INAF aponta, por exemplo, uma relação, gente, é o óbvio, uma relação absurdamente forte entre o que o menino tem na família e o que ele vai ser. Claro. Uma família que não tem livro nenhum em casa. Ninguém lê nada a hora nenhuma. Esse menino que. O menino que sair dessa família, leitor, assim, forte, né? Contumaz e tal, ele entra nas exceções do INAF, porque lá tem um estudo dos casos que foram fora do. Os improváveis. Tem lá desde esse tipo de improvável, que é de uma família de não leitores que de repente vira. Aí eles estudam quais são as motivações desse cara para virar um leitor, quanto o contrário, o cara que a mãe é doutora, o pai é pós-doutor em Harvard e o cara não consegue. Tá cheio disso. Não lê nada, não sabe de nada, não consegue nada, só fuma maconha na faculdade. É outro improvável. Aí você vai ver as motivações, tem assim, por exemplo, do cara que saiu da família de não leitores e virou leitor. É do sindicato de não sei o que do bairro dele. O sindicato de não sei o que ensina ele a atuar pela linguagem o tempo todo. Ele tem que falar bem, ele tem que assinar documento, ele tem isso, tem aquilo. Ou então, o cara é de um grupo de jovens da igreja evangélica da não sei onde. Gente, igreja evangélica, eles o tempo todo têm que ler. E eles decoram a Bíblia inteira, se precisar. Eles têm um negócio com a Bíblia, com saber trecho e tal, que é uma espécie de formação.
Tem index, alguma coisa assim, que esse você não pode ler? Assim.
Ah, que eu saiba não, mas sei lá, vai que tem, né? Deve ter, não, você não pode ler.
É,
agora, o outro lá, o pai e a mãe são.
Porque eu ouvi falar isso mesmo, assim, dos evangélicos, assim, que eles incentivam mesmo, assim.
Eles têm, lógico, o cânone deles, né? Mas é um jeito de entrar para igual qualquer qualquer segmento que você for, né? Os espíritas leem muito, né? Os católicos não leem muito nesse sentido.
Mas essa tradição é interessante, porque começa com Martinho Lutero, né? Porque o que ele prega é justamente a interpretação, livre interpretação.
Livre interpretação.
Então ele faz lá a estética e tal, então o protestantismo começa
O protestantismo foi uma das maiores engrenagens do sucesso da prensa tipográfica. Porque o que foi a primeira coisa que o Gutenberg publicou?
A Bíblia.
É best-seller até hoje, é o livro mais vendido do mundo. O Gutenberg foi bobo, né? Ele publicou a Bíblia e ela vendeu muito. É, claro, tinha um cara pregando para todo mundo, compre uma. Né?
Eita,
teve tudo a ver com religião. É. Então, a discussão da AGV Executivo agora, tem um texto do Carpinejar lá falando sobre literatura e marketing, né? É, por que não? Tem que ter, não tem mais nada que sobrevive sozinho. Se ninguém falar nada, se ninguém me contar que existe, né?
Falam dessa Camila Pitanga pra caramba, a novela Bebel, não sei, mas ela podia ser um personagem, por exemplo, uma leitura, bem quanto mais, entre uma trepada a outra, gerisse lá uma pessoa, né? Seria sensacional.
Personagem completo. Personagem completo.
É. O problema também é o cara da novela que lê é o mais chato da novela.
Então.
Tem um trejeito.
É o mais mala da novela.
Tem um trejeito, né? Homossexual, extravagante, você fala, aí já começa a sacanear pra jogar.
Nossa, isso é complicado.
Vocês não acham também que tem uma. Né? Porque a gente falou da. Né? Você falou da relação do carinha com a família, que não tem essa cultura, e, né? Ou o cara que é filho de doutores em Harvard e não consegue. Mas e o papel da escola? Tá?
Sempre aparece.
Minha experiência pessoal. Na escola, assim, minha mãe é formada em letras, minha mãe é escritora, foi jornalista, é bibliófila, minha casa tem livro para eu ler por 200 anos, assim. E eu demorei muito para pegar aqueles mais clássicos e tal, porque eu achava um absurdo, assim, entrar na minha cabeça, alguém estimular a minha leitura, me obrigando a ler um livro para responder perguntas numa prova.
É.
Tanto que, assim, quando eu terminei o colégio, as primeiras coisas que eu fiz foi pegar todos os Machados de Assis, José de Alencar, esses mais classicões aí da literatura, Fernando Pessoa, não sei o quê, e aí mergulhei naquilo e achei o máximo. Mas na época do colégio,
você quis, né?
Um inferno. Sim, eu que me propus. Falei, não, quando acabar a escola, eu vou ler porque eu quero ler. No meu tempo de leitura, da minha forma e tal. Então, eu acho que também deve faltar um pouco de dinâmica dentro.
Ó, isso é um impasse.
Aulas para incentivar, né? Não que vá atingir.
Porque criança quer ler um negócio chato.
Não,
que
e obrigatório.
Pra criança é chato. Né? Por mais legal que uma chata seja, você só entende depois de uma certa idade, se curte e tal.
Fora poema, né? Poema na escola é mais grave ainda. Você lê aquele poema difícil, depois vem uma pergunta de gramática. Uma pergunta tipo assim, o advérbio não sei qual está aplicado não sei como. Você não precisa nem entender, é só saber onde está o advérbio.
Não sei nem aqui, nem aqui.
É, então, é um impasse que eu não sei se tem jeito de administrar. A escola é o maior, se chama agência de letramento. A maior agência de letramento desse país ainda é a escola, mesmo desse jeito aí. Por quê? Estou falando da escola pública, que é o que tem jeito de fazer estatística, né? Tem controle. É a maior agência porque a maioria dos meninos não teria oportunidade de trombar com livro na vida se não fosse ali, nesse sentido. A maioria das casas das pessoas é muito diferente da sua, né? Então, muita gente vai ter contato, o único contato na vida com o livro vai ser o livro didático, por exemplo. Ali a pessoa pode descobrir uns links, assim. Eu me lembro quando descobri o Paulo Leminski, que tinha um poema no livro didático que eu usava. Eu fui ver, quem que é esse cara e tal, e atrás dos livros dele. Mas, para essa maioria, mesmo sendo ruim, ainda é importante. Para muita gente também, vai ter esse problema. Eu não gosto de ler, porque lá na escola eu tive que ler uma coisa chata. Tem professor e tem escola que tem projetos mais bacanas. Tem projetos muito bacanas.
Vou contar uma coisa rapidamente. Um trabalho que uma amiga minha está fazendo, é um trabalho voluntário, que ela faz porque quer, né? Atriz, produtora de teatro há muitos anos, ela largou essa vida de produtora comercial. transporte funcionar, os piores mesmo. Então ela catou essa molecada e falou, eu vou fazer, vamos fazer teatro junto. Então o que, que ela fez? Catou um texto do pegou Lisístrata, né, que é uma coisa assim difícil, teatro grego, até gente que é formada em teatro às vezes não consegue, e falou, eu vou fazer uma adaptação para vocês. Mas como é que ela começou esse trabalho? Ela sentava com a molecada na mesa, jogava os textos na mão deles e fazia cada um, por vez, ler em voz alta. E ela foi filmando aquilo. Filmou, filmou, filmou. Dali uns 4, 5 pontos, ela passou no vídeo aquilo para a molecada. E eles ficaram assustados porque eles puderam enxergar o quanto eles liam mal. E eles começaram a se envergonhar disso. Olha que engraçado. Então, a partir daí, ela começou a fazer esse trabalho de adaptação da Lisista e jogou o texto na mão da molecada e começou a trabalhar com eles, né, através do teatro, para estimular também a leitura. Então, a molecada, assim, eles deram, assim, cresceram muito em poucos meses, porque o carinha que lia, né, com aquelas pausas, não conseguia entender e tal, dali 4 meses estava ele indo na biblioteca pegar livro, pesquisar.
Ó, tem essa muito projeto.
Que ela encontrou de estimular isso na galera.
Tem muito projeto bacana.
Uma ideiazinha que é isso aí, ela falou, puta, mostrou o cara, ele se vendo lendo mal pra caramba, assim.
É uma ideia que.
Tem projeto bacana, tem coisas péssimas, mas tem projetos legais. Uhum. Tem quando você dá um objetivo bacana pro cara, é diferente. O que, que ele vai fazer com aquilo? Tem muito professor usando a internet como saída pra isso. Os meninos se sentem mais estimulados quando o texto deles vai ser publicado, vai pra algum lugar. É, participar de algum fórum, de alguma coisa pública, a preocupação é outra. Quando você sabe que o seu texto vai ser lido por outras pessoas, o cuidado que você tem é muito maior do que quando você sabe que é só o professor, que se lê muito, né? É, joga na gaveta lá, ou então rabisca ele todo. É, eu acho que por exemplo, tem professor que... Qual que é o objetivo de ler um poema lindo e me fazer uma pergunta de advérbio? Entendeu? Não tem. Então as pessoas às vezes não experimentam o texto a hora nenhuma. Elas estão tão preocupadas em descobrir qual vai ser a pergunta de vírgula. Você lê, você já sabe, menino nenhum é bobo, não. Ele lê um poema preocupado assim. O que, que ela vai me perguntar? Ela vai perguntar uma coisa da vírgula, uma coisa. Não você trata a literatura como arte, não. Como uma coisa pra você experimentar,
emocional,
uma coisa que você pode gostar e não gostar. Por que eu tenho que gostar desse texto aí? Eu descobri o Leminski e achei que minha vida estava resolvida. Mas eu descobri o Leminski porque chegou a apostila nova, o primeiro texto da apostila era do Leminski e a professora mandou pular a página. Todo mundo pulou, foi lá para outro poema, mas aí eu fiquei curiosa, por que ela pulou? Aí eu voltei, era um poema dele. Foi um impacto, assim. Eu tava no primeiro ano. Eu li aquilo e falei, caramba, é isso. Sabe quanto te dá? É esse negócio. Isso aqui também é poema. Todo mundo que tem contato, que gosta de literatura, tem a lembrança da hora que achou o escritor que você gosta. É igual música. Aquele dia que você lê um poema e falou, ah, então isso pode. Se isso pode, eu também vou fazer assim. Música é a mesma coisa, você escuta o negócio e fala, cara, esse negócio, isso aí é rock? É, né? E tem coisa que não bate nunca. Só que a música não sofre, tanto que ela não faz parte do currículo escolar desse jeito. Você é mais ou menos livre para gostar de algum tipo de música, desde. Exceto pelas coerções sociais, né? Né? Você fala, ah, adoro sertanejo, aí alguém, nossa, pelo amor, né? Na literatura você não tem essa liberdade, né? Agora, tem projetos muito bacanas. Se você pegar uma turma com 40 alunos que conhecem livro, que sabem algum nome de autor, é muito diferente de pegar uma turma que não tem contato nenhum, que nunca viu um livro na vida. E que você vai apresentar o negócio, assim, o produto, sabe?
Você tem que saber apresentar
é um livro,
direito.
É. Aí vai que você pega... Gente, o que mais tem, você sabe disso? Você fez letras?
Não.
Mas sua mãe fez. Ó, mas o que mais tem? Professor de português que não gosta de literatura. Que não lê. Sabe disso, toda área tem isso. Mas em letras é particularmente grave. Pra quem foi fazer letras?
Pois é.
Porque eu não passei em direito. Tem pra caramba, mas tem pra caramba. Então, assim, não gosta de ler, não lê nada, não participa de nada. Eu não consigo imaginar um professor de literatura que não participe da vida cultural da cidade.
Uhum.
Não vai a nada, não vai no cinema. Não... Como assim? Vai saber o quê? Aí cai o livro da Clara Verbuck no vestibular. O cara pira, porque tem que dar aula daquilo. Que ele nem sabe o que é, por onde passa. Ah, mas também esse vestibular ruim fica caindo nesse povo contemporâneo. Isso aí não é escritor ainda, não.
Vai dar aula, né? Porque vê lá, ah, não, vou dar de outro autor que vai cair também, vamos pular esse, né?
É, pula, esse aí vocês deixam pra cair só uma questão, você chuta B.
Estamos em um tomate.
Então tem mil complicações. Agora, eu acho que os agentes culturais são todo mundo. Não precisa ser professor, nem sei lá quem. Todo mundo é agente cultural. Porque o trabalho de todo mundo aqui é, de alguma maneira, de agência cultural. E quanto mais a gente conseguir cooptar, né?
É bem por aí.
E nem tem que ser todo mundo, porque nem todo mundo vai gostar mesmo.
Seduzidos.
É.
E não é todo mundo que vai gostar de livro mesmo.
Nem tem que ser,
não adianta,
né?
Você achar que de uma classe de 40 alunos você vai fazer os 40.
Não gosto de teatro. Não gosto de teatro. Tentei gostar de teatro. Fui algumas vezes. Não é a minha. Não adianta. Eu posso fazer o curso que for. Todo mundo me falar, mas aquilo é magnífico. Eu vou e fico achando assim, tá faltando alguma coisa.
Pessoa do Caceta Popular, que tinha uma camisa no Rio, que era... Volteado.
Mas não me chama. Agora, tem gente que é louco, alucinado com cinema. Eu gosto de cinema, mas não sou louco, alucinado com cinema. O outro só vê se for DVD. Não gosto do cinema.
Ah, eu gosto de cinema também.
Gosto do filme. Tem gente que só vai ao cinema, não vê a menor graça no ver na televisão.
Então, tem gente que não gosta de internet.
Pode não gostar. Como lá.
Assim?
Pode não gostar mais da vida, né? Pode ser que você tenha uma relação com a coisa completamente pragmática. A música, eu fui mais fanático por música, já tive banda, escambau. Aí chegou uma hora que eu ficava na música e na literatura. Uma hora eu resolvi escolher.
Eu conheço uma pessoa que não gosta de chocolate.
Tem.
Claro, mas existe.
Agora, a literatura virou um negócio assim, visceral. Tem que fazer alguma coisa com literatura todo dia. A música, eu quase só escuto CDs, só compro CDs se for uma coisa muito específica. E só escuto CD no carro, se eu estiver dirigindo para um lugar. Em casa, ninguém me vê.
Minha vida precisa de trilha sonora, ouço música o tempo inteiro.
Eu só preciso de trilha sonora para dirigir,
menos para coisas mais íntimas, que eu acho que me desconcentro.
Mas tem gente que escuta música o dia inteiro.
Tem.
Eu não suporto a ideia de andar com fone, com. Neném, como é que chama? Trem, nem Walkman.
iPod.
Não, antes do iPod ainda, aqueles fonezinhos, MP3, qualquer coisa. Eu não suporto a ideia de andar o dia inteiro ouvindo uma coisa. Só se for dirigindo. Mas tem gente que anda com aquilo o dia inteiro. Assim, baixinho. Fazendo uma trilha, assim, né? De leve, assim. Tem gente que é pior. Você escuta a música dele lá do outro lado da sala. Nossa. Né? Altão, assim, tem que ser.
Mas música é interessante, mas porque eu acho que a gente... Eu não sei, aí é filosofada mesmo. Que a natureza toda canta, né? Tudo bicho, porco...
Mas...
Esse negócio passaria. Então acho que eu preciso de trilha sonora. É quando eu entro no escritório, silêncio, tal. Eu preciso ter uma trilha sonora.
Então, vamos encerrando e a gente continua isso.
O próximo é sobre trilha sonora.
Sim.
Música internet.
Eu sou contrabaixista, pode.
Obrigado pela presença de todo mundo, obrigado por vocês terem vindo e espero que vocês tenham gostado.